Bem-vindos ao DWBRCast, eu sou Fred Pavão e esses ouvidos são para escutar melhor.
Eu sou a Thaís Alckes e Gallifrey Stands.
Eu sou a Ana Rato, meu convidado especial, já devia estar na cama já faz algum tempinho.
Então, como vocês estão vendo, essa semana, repetindo aí já o que já virou clássico, né? Porque já tem já mais uma vez acontecendo, chamamos o terceiro integrante, dessa vez não tão especial assim, que a Ana, como vocês sabem,
como
é
assim,
parte
é
da
especial?
Equipe. A Ana é parte da equipe. Ela é nossa colaboradora.
Por isso mesmo que é especial.
Não, mas
cara.
Ela não vem, veja bem, ela não vem de um
third
party.
Ela é de casa,
ela é prata da casa.
Ali, inclusive, pra quem é leitor antigo, conhece, né, a história de Doctor Who.
Eu juro que eu vou terminar um dia, eu juro que eu termino.
Ela que é a autora desses posts maravilhosos, né?
Sim.
Trazendo curiosidade sobre a série clássica.
Ela vem contando, já tem um tempinho que tá parado, mas ela postou esses. Contando a história por trás das câmeras, desde lá da época do Lina Hartman, a gente vai botar aqui no post pra vocês lembrarem. É, o podcast de hoje, vamos ao que interessa, é o nosso review sobre Listen, que vai ser que até agora foi o melhor episódio.
É nota 10.
Nota
12.
Eu tenho que, inclusive, começar a baixar as minhas notas anteriores, porque senão eu não vou ter mais limite. Eu vou começar a quebrar, vou fazer que meu doutor. Mas antes, um pouquinho, da gente partir pro nosso bloco de e-mails, a gente vai fazer o nosso bloquinho do Jabá. O bloco é o quadro de avisos.
É o momento de propaganda.
Não, chega nem ser propaganda, porque a gente ainda não tá ganhando nada com isso. Veja bem.
Ainda.
É o nosso quadro de avisos. Aquele quadro da faculdade que você passa, tem ali, tem aquele monte de percevejozinho, você bota um papelzinho.
Percevejo?
É, percevejo. Tachinha?
Tachinha.
Então, é o quadro de avisos. E nós temos três avisos muito legais essa semana. O primeiro é dos nossos parceiros da Nerd Gift.
www.nerdgift.com.br.
Nerdgift é o seguinte, gente, é um site família, site de gente amiga. A gente, assim, não tem dúvida alguma que é um site que tem um material de qualidade,
confiável,
com preço bom e confiável. Veja bem, a gente não tá em condição de ficar exigindo tanta coisa barata, porque a gente sabe que o produto Doctor Who não é tão barato assim. E os outros que eles fazem, botam lá camisa com estampa, uma caneca, sempre uma memorabilia legal de se ter. Então, dê a passadinha no Nerd Gifts pelo link do site, que a gente ganha aquele trocadinho pra ajudar, né, a bancar aqui a hospedagem e coisas mais. E qual é a próxima propagandinha, Thaís? Qual é a próxima propaganda que a gente tem?
A gente recebeu um e-mail legal nessa semana, que na verdade é um projeto que a gente já conhecia, que é o Gallifrey Collab. Como se fosse um coletivo.
Tá na moda, né? Esse tipo de collab.
É como se fosse um coletivo no Tumblr de vários artistas que fazem fanart de Doctor Who, com a diferença de que são artistas brasileiros. Então, é a galera que faz desenhos e tal e manda lá pro site deles, é bem legal.
Na real, esses movimentos, né, de collab tá acontecendo já em vários aspectos por aí na internet. Tem um de Pokémon, muito legal, Pokémon Draws, algo assim, que é cada dia um Pokémon diferente, só brasileiro desenha. Agora tem esse Doctor Who, que não é só no Tumblr, tem no Facebook também, a gente vai linkar aqui embaixo. Ou aqui em cima, nunca sei onde fica o player direito.
É embaixo.
É embaixo, né? Então isso vai ficar em cima. Enfim, não, vai estar no post. E é muito legal, cara. Tem umas artes, assim, o brasileiro tem aquele sentimento do cachorro sem dono, né? O
cachorro vira-lata.
Do cachorro vira-lata,
síndrome,
né?
Vira-lata.
Que normalmente é um cachorro sem dono, veja bem. Só se você adotar, inclusive adota um cachorrinho, gente, adota animais,
ou
isso é
um
muito
gatinho.
Legal. Ou um gatinho, que é o nosso caso. Mas enfim, é a síndrome do vira-lata, né? A gente sempre acha que o brasileiro não faz nada legal, que só coisa americana,
não,
ou britânica.
Muito pelo contrário, as
cara,
artes estão bem bonitas.
Tem uns desenhos sensacionais,
inclusive,
lá,
inclusive, se alguém quiser, né, a gente tá pensando em fazer um projeto.
Inclusive, desenhistas estão nos escutando e galera do Collab, que gostou de estar sendo referenciada aqui. Inclusive você, pessoa que desenhou aquelas três claras, que eu gostei muito, não sei quem é, se identifique. Se você quiser desenhar pra gente ou qualquer um do Collab, se identifique, temos um projetinho legal. E falando em projetos, esse é o ponto alto, temos até trombetas soando aqui. Essa semana.
Também se imitar trombones e tubas, melhor não começar.
Temos a banda de uma mulher só aqui. Então tamo tranquilo, porque essa semana, Thaís Alckes, onde nós fomos essa semana, o que nós fizemos?
Não vale dizer supermercado, Thaís, é outra coisa.
A gente
não,
também
não
foi...
de casa.
Ah, não, peraí.
Fomos no supermercado também, mas fomos na Avenida Paulista pra uma reunião. Na
Inclusive, fomos avistados por fãs.
Fomos
na
avistados
Paulista.
Por fãs, fãs, pessoas que gostam da gente, gostam do nosso trabalho.
Pode se aproximar, a gente não morre.
Dê um abraço, tire foto pra autógrafo.
A gente sempre
não cobra,
carrega
ainda.
Cartãozinho do site, adesivo.
Sim, sempre tá com. Sempre temos nossas memorabilhas. Então, viu a gente? Chega, dá um abraço, pede autógrafo, a gente não tá cobrando ainda.
Vamos colocar da seguinte maneira: tivemos uma reunião secreta, né, na livraria Cultura.
Uma reunião aí, dentro de uma livraria Cultura, não sei se é com alguém da Cultura, provavelmente pode ser com alguém da Cultura, não sei, Temos notícias já garantidas, fontes quentes aí.
Dando uma coisa boa.
Tô dando uma de Nelson Rubens aqui, ok, ok.
Ok,
que
ok.
Que coisas muito boas estão pra vir,
pra
estão
acontecer.
Por vir, para fãs do Dr. Who no Brasil, pela Livraria Cultura.
Então fiquem ligados. Isso é tanto... tudo que a gente pode falar, essa mensagem vai se autodestruir.
Não vai se autodestruir porque senão vai demorar pra...
Você não
vai
pra... ainda. É. Você vai destruir o apartamento.
Então, é assim, fiquem ligados na rede social da Livraria Cultura, no Dr. Who Brasil, e vocês vão ficar sabendo em primeira mão. E falando em primeira mão, tem alguma coisa que eu lembrei que não tava nem anotado na nossa pauta.
Não,
porque a gente tem
não
pauta.
Tava previsto.
Isso aqui não é feito, isso aqui não é bagunça, isso aqui não é show de improviso.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Só um pouquinho.
Mas isso aqui não tava na nossa pauta, mas eu lembrei. O app do Dr. Who Brasil, cara. Vocês não imaginavam que esse dia ia chegar. O
nem a
primeiro,
gente.
Nem a gente, eu imaginava. O primeiro site brasileiro de Dr. Who, mostrando a excelência aí no primeiro lugar. Que tem um aplicativo pioneiro.
Né?
Que tem um aplicativo para qualquer plataforma. Tá aí, se você tiver um Android, você tem seu Androidzinho e você tem o seu tablet, você consegue baixar o aplicativo?
Eu consegui, eu fiquei muito impressionado porque o meu Android é muito velho, muito antigo, não cabe nem o WhatsApp, sabe?
Olha aí, e rodou no seu aplicativo?
Rodou perfeitamente bem.
Rodou o
aplicativo. Dá para ouvir podcast, dá para ler as notícias, dá para acompanhar Twitter, Facebook, YouTube, tem uma beleza, cara.
Ana, você que é assim como eu, tem a maçã do Steve Jobs, você tem um iPhone.
A maçã mordida.
Nossos iPhones são diferentes, você consegue rodar o nosso aplicativo?
Roda perfeitamente, funciona tranquilo, dá pra ouvir o aplicativo, dá pra ouvir o podcast no ônibus. Não recomendo porque você fica dando risada, o pessoal olha feio, mas se você conseguir ser mais discreto do que eu, dá pra ouvir no ônibus, metrô, essas coisas.
Sim.
Recomendamos fones de ouvido, né? Não atrapalhe seus coleguinhas.
É,
por favor.
De ouvido. Temos amigos que têm um Windows Phone, funciona o Windows Phone. Se você é hipster, mais do que tem um iPhone, e você tem um celular com o Firefox OS, que é raridade ainda, roda no Firefox OS também.
Roda em tudo, é uma loucura.
Roda em tudo, é bonitinho, tem ícones personalizados. Então, baixa no aplicativo app.voce/Dr. Brasil. O link tá aqui embaixo. Saiba a nossa notícia em primeira mão. E agora, vamos para o nosso bloco de e-mail. Vamos escutar, né? Escutar a vontade, a voz do povo. Escutar o coração das pessoas.
Que é a voz do povo, a voz
porque
do
a
povo.
Porque a voz do nosso público
é a voz,
voz
de Deus.
É a voz de, ou de Deus, não sei. Mas o agora a gente vai ouvir o sentimento das pessoas, a gente vai ouvir o coração. Então sobe o Rock 7, gente. Listen to your heart. She's my little loving, but she don't need you. E chegamos ao bloco, né, de e-mail dessa semana, né, esse bloco que a gente escuta a voz das pessoas que nos escutam. Né? Eu gosto particularmente desse bloco, porque não é só a gente falando, né, a gente lê. Não é só a gente fala, mas é só a gente lê o que as pessoas falam também.
Não só a gente recebe o podcast das pessoas, como elas levantam hipóteses e teorias muito legais que a gente gosta de discutir, né?
Pois
que
é.
As pessoas gostam de ouvir teorias.
Na verdade, é legal.
Eu adoro.
É legal porque eles concordam com a teoria que a gente fala e dão outras novas. É uma troca muito gostosa. Sempre mandem e-mails pra gente, gente. Os seus e-mails são o óleo dessa engrenagem que é o nosso podcast.
Nossa, cara, que
não,
profundo.
É e indo agora já nesse lance, né, dos e-mails que a gente gosta tanto. O primeiro e-mail de hoje é de um cara que eu particularmente gosto muito. Primeiro, porque ele tem um nome muito bonito. Segundo, porque a gente conversa no Facebook, porque ele tem esse nome muito bonito. É do Gabriel Pavão. Não sabemos se são parentes, acredito que sim.
Não é possível que não seja.
Cara, só tem uma família com esse nome aqui no Brasil, ou talvez no mundo, não sei. Mas ele, a gente conheceu ele pela internet. Ele também,
por causa de
Dr. Who, na verdade, porque ele dava like no Dr. Who Brasil. É uma forma inteligente, garoto novo, menino. Mas
ele conta aqui
boa.
A história dele, vamos ver. Olha só. Dependendo do tempo e do espaço onde estiverem, bom dia, boa tarde ou boa noite, Fred e Thaís. Nesse caso, prezando mais pela ordem alfabética do que pela sonoridade. Eu vou fingir...
Pessoas estão implicando com a sonoridade de Fred e Thaís.
Eu vou fingir que acreditei.
Tudo bem.
Vamos lá. Meu nome é Gabriel Pavão, tenho 17 anos, sou estudante e desenhista / escritor amador. Sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou com a minha tarde estacionada em Atibaia, São Paulo.
Muito parecido, parecido, né, comigo, que também vim do Rio de Janeiro e agora estou com a minha estacionada aqui em São Paulo.
E eu gostei muito desse lance da tarde estacionada, achei que foi um toque galante.
Né? Esse negócio de ele ser do Rio, é uma coisa, talvez, uma migração dos pavões, né?
É, acho que os pavões estão migrando, é um processo migratório.
É uma coisa louca, mas vai lá.
Sou Rubem há pouco mais de um ano, mas entrei olentamente em letras garrafais, né? De cabeça, em tudo quanto é material de Dr. Who. Meu doutor favorito é o Eccleston. Muito bom.
Bom, muito bom, muito bom.
Antes de mais nada, queria parabenizar pelo excelente podcast de vocês, que na verdade foi o que me fez formular essa teoria nas engrenagens da minha... Você falou de...
Eu não tinha lido, porque a gente não leu os e-mails antes, porque na verdade eu não leio porque eu tenho preguiça.
Nesse momento eu quero fazer uma pausa pra falar que se você tá ouvindo miados é do nosso gato Colin.
É verdade.
Que não para quieto um minuto, esse gatinho. Olha que teoria boa que o Gabriel Pavão fala aqui pra gente. Eu acho que a Terra Prometida de fato é Gallifrey. E a Missy é uma seguidora do Valeyard e que vem recolhendo possíveis testemunhas para, pasmem ou não, um novo Trial of a Time Lord. Ela está reunindo pessoas que possam provar a natureza destrutiva do nosso Capaldão. Afinal de contas, o Moffat não deu um doutor mulher para quem queria, mas nada impede ele de dar um Valeyard mulher. Novamente, parabéns pelo podcast. Que ele dure por muitas gerações. Abraços, Gabriel.
Cara, ele falou uma coisa que, na verdade, ele deu um tempero a mais pra uma teoria que tá rolando na internet, né? Porque a Missy é incógnita da temporada, uma das. E aí as pessoas estão falando que ela pode ser a River, que ela pode ser a Romana, que ela pode ser a Honey, que ela pode ser o Mestre. E alguns falaram que ela pode ser o Valeyard disfarçado, né? Que o Valeyard tinha o nome do Master of Disguise.
Isso.
Pode ser ele até regenerado, a gente não sabe, acho meio difícil. Mas ele botou um lance que ele juntou das teorias, que eu falei, né? De repente é uma personagem nova, vocês estão aí... Mas ele juntou com um personagem antigo. De repente, ela é uma personagem nova que veio... Ela é um arauto do Valeyard.
Do Valeyard.
É, assim como o surfista prateado do Galactus.
Existe sim, existiria no caso, uma ligação dela com o Valeyard.
Sim, e talvez por isso ela chame o doutor de namorado, porque ela é meio chegada com o Valeyard, não sei, que também é doutor. Não sei, boa teoria. Gabriel, Pavão... Cara, meus parabéns. Além de você ter um nome muito bom, você tem um cérebro muito bom também. É, inclusive, é engrenagens para todos nós, que pensamos juntos aqui, essa coisa de pavões. Adorei seu e-mail, mande mais e-mails, incentive amigos a mandar e-mail, passa o podcast para todo mundo. Próximo e-mail.
O próximo e-mail vem de Hércules Campos Passos.
Um nome forte, né?
É, ele é de Serra Espírito Santo e ele é aux de cobrança.
Olha aí.
Mentira, ele é auxiliar.
Ele é auxiliar de cobrança.
Mas é que como eu sou Thais aux, eu tinha que falar. Tem 32 anos.
Cara adulto.
Tenho acompanhado o trabalho de vocês e gostado bastante. Eu acho que o androide de Deep Breath se jogou do balão. E caso for verdade, isso reforça a minha teoria de que para poder chegar no paraíso, é preciso que a pessoa deva se sacrificar pelo doutor ou por outras pessoas. Mas ainda é cedo demais para uma conclusão. Outra incógnita é a Missy, mas me faz lembrar daquela personificação da tarde, no caso a Idris, né?
Não sei, complicado, mas vai.
Mas é possível.
Então, se a gente for usar o lance de, pode ser qualquer coisa, vamos lá. As pessoas morrem e vão parar nesse lugar, jardim lá da Babilônia, esse negócio esquisito que a Missy vive, né? O que acontece? Vamos supor que ela seja uma personificação da TARDIS, igual a Idris foi.
Igual a Idris.
Então ela tem o poder de tirar a pessoa de um ponto do tempo e botar em outro. Não sei. Tudo, se a gente der uma forçadinha, vai. Empurra
acaba
que dá.
Encaixando. Ainda mais uma faca que faz encaixar qualquer coisa.
Ele tem a vaselina da série, né, cara? Ele encaixa tudo onde ele quer.
Onde ele quiser. E o Hércules também, ele levanta a questão desse novo personagem que apareceu com bastante destaque aqui em Lisa.
Sim.
Já o Danny Pink, eu imagino ele sendo o irmão da Journey Blue, que apareceu no Into the Dalek.
Sim.
Vai que ele viajou como companheiro do Doutor e depois ele deixou ele na Terra, onde ele virou professor. Vai ver, é por isso que o Doutor não quer outro companheiro que seja militar.
Olha, então, agora...
Então, olha só, a história de que talvez o Danny já tenha sido o companheiro dele antes.
Vamos saber agora o nosso review, né, que a gente vai fazer. Ah, na verdade, a gente já fez o review, a gente tá gravando o e-mail agora, mas... pode ser, pode não ser. Tem como forçar ainda, pra
cara,
gente falar da vaselina.
Isso
dá pra botar.
Seria muito legal. Lembrando aí que esse e-mail foi mandado antes do Listen ser exibido. Mas eu acho que é interessante... essa relação do doutor com o lance de ser soldado, o lance do Danny Pink também ser um soldado, ele ainda é uma grande incógnita.
É o que eu falei, Danny Pink é a folha em branco. E ele e os episódios, cada episódio tá mostrando um aspecto do próprio doutor. De repente isso pode ser trabalhado pra frente, às vezes tem alguma relação. Eu também achei muito estranho os dois serem nomes de cor.
Não, eu achei que tinha alguma ligação e eu também acho que assim... Agora nós temos a confirmação de que Danny Pink só virou um soldado por causa do doutor.
Então é
o doutor mais uma vez mudando vidas.
Sim, olha aí.
Influenciando.
Caraca, o doutor mudando vidas. Cara, que coisa boa.
Que slogan bom pra um político.
Um político, né? Eu botaria no doutor. 12, a capaldão na cabeça.
Pelo amor de Deus, que não exista um candidato 12, né?
Então, assim, Hércules, você que é um rapaz forte aí, que já matou vários leões, cara, gostei do seu e-mail, muito bom. Continue protegendo aí a Grécia, né, e Roma, porque precisa, crise econômica foda. E até a próxima, e agora qual é o nosso próximo e-mail?
Nosso último e-mail vem de Estevão de Paula.
Estevão de Paula.
Ele mandou um e-mail muito...
É um cara que gosta de escrever para cacete.
Muito, muito grande. E a gente escolheu especificamente o que ele fala de Robert of Sherwood, porque na semana passada a gente gravou o podcast achando que todo mundo tinha gostado, e no fim a gente descobriu que muita gente não gostou.
O maior plot twist desse episódio foi a reação, que quando a gente... Que eu gostei muito, a Thaís gostou muito, a Natalinha, que tinha sido nossa convidada, também gostou muito, e a gente ficou... Isso virou a verdade, tipo, ah, o episódio foi um bom episódio, todo mundo gostou, ótimo, nota 10, nota 9, 8, sei lá. E quando a gente chegou em casa, cara, a reação do público tava divididíssima.
Muita gente até não gostou, achou fraco.
A gente ia até botar um poll, né, umas perguntas no site lá, no cantinho.
Enquete,
obrigado. E não botou porque tava na cara que metade gostou e metade não gostou. Eu nunca vi tão acirrado, cara.
Não, e muita gente achando que ele tava muito parecido com o 11. Eu particularmente
eu não achei, mas
não achei de jeito nenhum.
Até porque eu gostei. Isso mas... não gostar. Mas, o que ele fala no e-mail dele?
Bom, eu escolhi justamente a parte de Robert of Sherwood.
Sim.
Ele concorda com a gente, ele acha que foi um excelente episódio. Apesar de eu ter gostado muito mais de Deep Breath, Robin Hood, além de ser um personagem teoricamente histórico, é um personagem que está muito na cultura pop. Vira e mexe são feitas obras cinematográficas, literárias e, por que não, musicais sobre ele.
Nunca escutei, mas pode ser verdade.
O que torna esse episódio excelente introdutório para novos Rubens. Pessoalmente, eu tenho achado essa temporada bem mais pesada do que as anteriores.
Sim.
Talvez porque agora que o doutor sabe que não matou o geral, ele esteja compensando um pouco a culpa que sentiu durante todos esses anos.
Talvez.
Ele ainda coloca assim, ou não, posso estar falando merda. Não sou tão manjão de Dr. Who pra afirmar uma coisa
manjão.
Dessa. Mais ou menos.
Ele falou coisas boas aí, que ele falou que é um bom episódio pra introduzir gente. Geralmente episódio de personagem histórico é legal pra mostrar.
Sim, eu acho
porque é um episódio mais solto, né?
E é algo que todo mundo conhece,
sim.
Então fica mais fácil.
Sim, ou deveria, né?
Ele faz uma brincadeira, né? Falando que achei muito bom o Mycroft Holmes mostrar que o doutor, né? O Mycroft, na verdade, é o Mark Gates.
Nosso amigo, né?
E ele faz o Mycroft Holmes na série Sherlock também da BBC.
É.
Ele mostra que o doutor, apesar de ter vivido todo esse tempo e ter toda essa experiência, ainda se deixa levar por sentimentos tão simples como inveja e o orgulho de aceitar que ele pode ser errado.
Sim.
É legal isso, porque isso é um traço de personalidade do doutor desde o primeiro até hoje.
Até agora. Eu acho que isso nunca vai sair. Às vezes é aquele lance. Como cada, inclusive isso virou até uma discussão, uma coisa que a gente botou no Facebook esses dias, que nego falou que ele é o mesmo homem, não é o mesmo homem, né? Na verdade, ele é como todo mundo. Você não é como você era quando você tinha 5 anos. Você agora tem 30, 40. Você não é igual quando você
ele
tinha 15.
Ele tem 2000.
É, então assim, você é feito de aspectos de você mesmo. Então, ele sempre segue a mesma linha, né? Que ele é um cara rabugento e tal, teimoso. Às vezes mais, às vezes menos, mas isso é uma coisa que nunca vai sair, isso sempre tá com ele.
Não, e eu vou além, não é só o doutor não, se você pega os Time Lords, que tem muito mais experiência do que o próprio doutor, quer dizer, é uma sociedade, a sociedade mais antiga da galáxia,
sim.
E eles continuam sendo tomados por sentimentos como inveja e orgulho também.
Pois é.
Então, a verdade é que...
Cara, more human than human.
É.
A verdade é essa.
Bem por aí, né? Pois não é. Importa quão alien ele seja, ele ainda tem esses sentimentos que são tão
sim.
Humanos.
Pois
né?
É. Ou nós temos sentimentos tão Time Lordianos, não sabemos.
É.
Mas, vamos lá, ele termina agora pra dar o pontinho final dele.
Também senti falta da Missy nesse episódio. Eu acredito na teoria explodidora de cabeça do Fred.
Obrigado.
De que ela pode ser uma personagem completamente nova.
É, pois é.
Quero muito saber o que essa mulher está fazendo falando com os mortos. Mas tenho certeza que alguma coisa contra o doutor. Afinal, estamos falando de Moffat e ele com certeza quer explodir nas suas cabeças.
Ele quer.
Não, com certeza é...
Eu acredito que vai ser
ela...
um dos mistérios...
Ela é contra o doutor.
Sim. Ou não.
Ou não.
Ou não. Não pode ser jogado como ou não, mas eu acho que desses mistérios que o Moffat criou, a Missy vai ser o mais bem trabalhado. E eu tô muito ansioso pra ver isso.
Ah, né?
Porque essa temporada tem só episódios bem trabalhados, por mais que algumas pessoas não tenham gostado do Robert of Sherwood. Mas essa temporada, no geral, tá sendo a melhor temporada by the going, né? Ela, cada vez que ela vai andando, vai ficando melhor.
Eu gosto da Era Davis, mas eu também, ao mesmo tempo, não gosto de ficar sendo saudosa ou como as pessoas gostam de dizer viúva do Tennant. Acho que teve temporadas da 1 a 4, né? Costou em Tennant.
Sim.
Foram boas temporadas. Mas, cara, o show tem que continuar e vamos pra frente. E essa temporada tá boa. E eu espero, sim, que o desenvolvimento da Missy seja legal.
Sim.
Seja bem trabalhado. E de fato, ela é um mistério. Ela é tão misteriosa que não dá pra saber se ela é boa ou ruim
ainda. Ela é tão misteriosa que não dá nem pra saber se ela é um mistério de verdade.
Não, ela é um mistério, sim.
Então, aqui ela é um dos mistérios da temporada.
Mas, eu acho que ela é contra o Doutor, sim.
Sim, olha aí. Estevão, você que levantou essa dúvida na nossa cabeça, espero que tenhamos levantado dúvida na sua cabeça também. Né? E agora, já que fechamos nossos 3 e-mails, agora estamos lendo só 3 e-mails para não ficar muito grande, o último e-mail ficou muito grande. Vamos partir para aquele bloco gostoso, bloco das perguntinhas que chegam para a gente pela semana. Ao som de Smith, solta Smith, vamos para as perguntas. E quando toca essa musiquinha, você já sabe o que é, que o próprio Morrison já tá falando, né? Que é o Ask. Vamos ver quais foram as perguntas, as duas melhores perguntas que a gente pegou essa semana, que a gente não quer se alongar muito. A primeira pergunta nós não sabemos quem é, porque o Ask é cheio de anonimato, uma coisa muito cheia de máscaras. Mas o Ask pergunta o seguinte: o que vocês acham da vontade que o Moffat tem de apagar as coisas do Russell T. Davis? Aí, como, entre aspas, apagar a Guerra do Tempo, da citação da Clara e seu primeiro episódio? Em que capítulo você está? No 10? Ah, o 11 é muito melhor. Você vai chorar muito. Vocês perceberam isso? O que vocês acham?
Olha, cara, em primeiro lugar...
Ou garota.
É.
Não sabemos.
Ah, não, em primeiro lugar, eu acho que o Moffat, ele não apaga as coisas que o Davis fez.
Eu acho que...
Não é em conjunto, porque o Davis já não tem mais nada a ver com o Dr. Who.
Mas o Moffat já falou que tem coisas que eles meio que vão falando, lembra esse plano que você fez aqui?
Não, eles se falavam antes.
Ah, mas eu acho que rola um acordo de cavaleiro, não você apagando o que o outro cara fez.
Não, mas eu não acho que ele apaga. O que eu acho que ele faz é o seguinte: existe um canon da série. Existem as coisas que aconteceram na série desde a clássica e a moderna. O Moffat, ele respeita isso, ele respeita, sim, o canon, e ele fala, isso aconteceu, então eu vou trabalhar em cima disso. Tanto que o próprio especial de 50 anos, ele trabalhou com a Time War.
Sim, sim.
Ele encaixou os gaps que o Davis tinha deixado. Inclusive o lance do doutor, no especial The End of Time,
sim.
Ele chega falando que se casou com a Elizabeth. Esse episódio é de 2009.
É, não é do
Moffat. Em 2013, o Moffat preenche esse gap de como
legal
isso aconteceu.
É, mas eu acho que a pessoa
agora,
fala
o
aqui...
Que ela, eu, então, o que ele quer dizer... Por favor.
O que a pessoa tá falando aqui é esse lance do Moffat meio que tentar sair por cima. Ela tá querendo fazer... Eu sei que essa pessoa é uma safada.
Ela tá querendo...
Ela tá querendo botar... como se fosse guerra de facções entre os dois. E na verdade,
que
aí ele bota que o 11 é melhor que o 10 escondido no episódio. Eu senti, eu lembro disso, realmente.
Mas
acho que não, cara. Eu acho que ele é o que a Thaís falou, ele preenche os espaços, cara, e tá preenchendo bem.
Então, mas por outro lado, eu entendo que ela não sei.
Ou ele.
Aqui, ai gente, posso falar? Eu acho que é uma garota.
Eu acho uma garota, não sei porquê também. Vamos dizer que é uma garota, não quis identificar a garota.
É. Não, a questão é, a pessoa, pronto, tá bom?
Tá bom.
Eu sei o que ela tá querendo dizer. Quando eu comecei a assistir a quinta temporada, que é a da Amy e do 11, eu percebi que ela muda muito o tom das temporadas anteriores.
Parece que esquece das outras um pouco.
Parece que, olha, isso é legal, mas deixa eu fechar nessa gaveta aqui. E olha que legal que tem nessa gaveta aqui. Uhum. Porque a Rose e o 9 começam a era moderna.
Sim.
Aí entra o Tennant com a Rose.
Sim.
E existe referência às coisas da primeira temporada. Então tem Mickey, tem a Jack, tem a família da Rose. Quando entra a Martha, ainda se cita a Rose.
Sim.
E quando entra a Donna, aparece todo mundo. Aparece Sarah Jane, aparece a Martha. Inclusive, Donna e Martha aparecem juntas por 2 episódios. Então, assim, ela tá se autorreferenciando o tempo todo. Chega na quinta temporada, Parece que o doutor não lembra de Rose, não lembra de Marta, não lembra de
Tem
Dona.
Uma citaçãozinha besta assim ou outra, um holograma aparecendo, não é só.
É. E eu acho que é isso que incomoda algumas pessoas. Me incomodou.
Sim, a mim também.
Me incomodou.
E isso fez a quinta ser uma das minhas temporadas menos favoritas por conta disso.
Sim. Quem começa a assistir da quinta temporada, e tem muita gente que começa a fazer assim...
Tá fazendo errado.
Eu não ia falar isso. Não, você tá completando minha... Quem começa da quinta temporada não sente essa falta. Quem começa do começo sente muito. Essa falta. Eu pelo menos senti muito.
Sim. Não, então, é por isso que eu falo que eu acho que é meio errado começar da quinta. Porque você perde esse o tom de ser uma coisa... são temporadas diferentes, mas são estações diferentes, mas da mesma linha férrea.
Sim.
Não é uma outra linha, tipo...
É.
E as temporadas do Moffat, no começo, agora até que ele tá desmistificando isso... Mas é muito solto, é muito a par do resto, se incomodava um pouco.
Não, e ainda assim, o próprio Moffat, ele se faz muita autorreferência, por exemplo.
Sim.
Logo no Deep Breath, ele fala da Amy.
E ele fala do Madame de Pompadour, que é o episódio dele na época do Russell.
Porém, ele não fala de outras coisas da era dele.
Sim, ele então fala do episódio e nem fala da Rose. Pois é.
Então essa pessoa, ela tem uma certa razão, sim, é uma coisa que incomoda algumas pessoas, mas não tem jeito. Uma coisa que eu queria até acrescentar, pelo menos ele tá fazendo muita referência à série clássica agora. Isso é legal.
É o que a gente tá falando, o Moffat, ele tá sabendo, essa temporada tá sendo a temporada dele, ele tá de parabéns, você, pessoa misteriosa que mandou essa pergunta aí, que tá dividindo em facções. Também tô de parabéns, porque gerou essa discussão boa. E vamos partir para a próxima, já que você não se identificou, então nós vamos agradecer a você. Próxima?
A próxima pergunta veio há 5 dias atrás.
Entendi.
E se esses cálculos que o doutor anda fazendo, seja para Char Gallifrey?
Achamos sim.
Afinal, ele teve meio que uma confirmação que estão vivos no especial de Natal.
Meio?
Não, peraí, no especial de 50 anos, na verdade.
Tá bom, você meio? Não, no Natal também, porque ele mandava as numerações.
Então, os cálculos, ela tá se referindo aqui às coisas que ele escreve na lousa.
É, que ele é o doutor do quadro.
Ele adora um giz.
É verdade.
Esse doutor adora um pó.
Ele fica...
Que horror,
isso, cara,
que loucura, tem criança escutando.
Olha isso. Não usem drogas,
não, mas ele gosta de rabiscar.
É, ele tem negócio de... O negócio dele é quadro,
escrever,
cara. Eu acho isso muito legal.
É legal assim, pra caramba.
Cada doutor tem meio que um gimmick, né? Uma coisa que é só dele.
Cara,
e às vezes é um cachecol, às vezes é um guarda-chuva, às vezes é um trejeito, uma fala. E o dele é esse lance de giz. Eu acho muito legal isso, cara.
É muito legal,
é muito legal. Então, pessoa, achamos sim que são cálculos pra Gallifrey. Esperamos que seja. Esperamos que ele passe o endereço pra gente poder ir lá visitar.
Eu espero que sim, porque no final do especial de 50 anos, quando o 11 tá falando com o curador, ele fala... Então, é pra lá que eu tenho que ir agora? É a minha próxima busca é Gallifrey? E no Listen a gente viu Gallifrey. Então, vocês me dão licença que...
Já estamos dando spoiler do spoiler.
Que no more.
No more. No more sem Gallifrey, cara. Pessoa que mandou essa pergunta, espero que seja muito feliz, porque... Eu vou confirmar. São contas pra Gallifrey, sim. Podem confiar em mim. Não estou mentindo. Então, agora vocês vão saber tudo o resto que aconteceu. Não só a Gallifrey. Vão saber sobre Danny Pink, vão saber sobre tudo, vocês vão poder escutar tudo sobre Lisa no nosso review. Vou começar agora, vamos fazer isso. Agora saindo do nosso bloco de Ask, aí do e-mail, na verdade, igual semana passada é mentira de novo, porque a gente ainda vai gravar, isso não é sempre um hábito, já teve vez de gravar de verdade no
direto
tempo.
Direto pro assunto.
Mas, olha aí, tá vendo, a Ana é boa, porque ela bota a gente na linha.
Ela é a mãe de todos.
É porque é coisa de mãe, não, coisa de mãe.
Eu não tenho idade pra ser mãe de nenhum dos dois aqui.
Na verdade, é verdade, não tem.
Do Fred
não
talvez com
que isso? Como assim, cara? Impossível, não?
Não tô brincando.
Que isso? Que vida é essa, cara?
Você tá louca. Nunca se sabe, eu tô brincando. Mas eu não tenho uma paciência pra ser mãe de dois mamanjos aqui, não. Já tenho um em casa.
Então,
aliás, Lucas, vai dormir, já tá tarde.
É Lucas, quem
sabe, pequena adipose.
É o adipozinho, é o mascote da família Hartnell, da Ana.
E da família
Dr. Brasil. Família Dr. Brasil, em geral, tem os nossos dois mascotes, com o nosso gato, e o outro é o filho da Ana. Mas vamos ao que interessa. Listen, o quarto episódio
da oitava temporada com Peter Capaldi e Jenna Coleman.
Dirigido por...
Não sei.
É, episódio
escrito
do
pelo Steven Moffat. Não.
É o Moffat que faz tudo.
Uma coisa, outra coisa. Não.
Mas se ele é showrunner, ele dirige.
Não.
Se ele é o runner, ele dirige.
Não, cara.
Não?
Não. Não, ele só escreve roteiro, ele não é o diretor. Diretor é coisa técnica.
Olha aí, tudo bem. Mas eu acho que
não. Não dá ideia
pro Moffat
de querer dirigir, que não fazer isso também.
Mas enfim, escrito por Steven Moffat.
Sim,
nosso amigo,
é
pessoal.
Nosso amigo, né? Conversei
amigo,
com ele.
Inclusive,
bati um papo.
Me ligou essa semana.
É mesmo?
Mentira. Mas ele... Esse episódio, ele tem muitos altos e baixos, cara.
Não, ele só tem altos.
Não. Altos e baixos eu digo na história, porque tem muitos momentos na história. Não é só uma coisa. Tipo, o episódio começa... Qual episódio começa? A tarde se abrindo, aquela coisa, visão maravilhosa.
E o Cafaldão sentado na tarde.
Sentado na lâmpada da tarde. Algumas pessoas dizem que ele tava numa posição muito desconfortável ali.
Fazendo yoga.
Fazendo yoga no espaço. E aí ele fala a famigerada frase que tinha naquele teaser de 2 segundos. Listen. Né, que é o...
Teaser antiguinho.
Teaser, foi um dos primeiros que vazou, não, que saiu dessa...
Foi divulgado
essa temporada. E aí já corta pra ele na tarde, malucão, com vela, que eu não entendi o porquê, porque essa tarde agora é um circo, né, cara? Só fica com aquele... correndo em volta, é luz no painel.
Eu fiquei surpresa com a quantidade de livro espalhada. A tarde tem quartos pra todos os lados, tudo o que é possível, e o cara espalha livro pra tudo quanto é canto.
Então, mas isso não é que nem em casa, por exemplo, você na sua casa. Você,
não, na minha
você,
casa eu compro.
No seu lar, no seu templo. Você tem lá o seu escritório, no seu trabalho, que tem todos os livros. Mas toda vez que a gente vai na sua casa, tem um livrinho espalhado na sala. Tudo bem que são livros da criança.
É, tem esse detalhe, né?
Mentira que já teve livros do marido, já teve livros dela própria.
Tá aí, aqui em nossa casa, temos nosso lugar onde guardamos livros, mas vira e mexe, temos livros espalhados na sala.
A verdade é que hoje a gente teve visita, mas se alguém aparece aqui no meio da semana, é um... The horror!
É, exatamente, porque sempre tem livro espalhado na sala.
O apartamento de vocês não é a tarde, nem é minha casa.
Não é maior prudente.
A gente sabe muito bem que o doutor não é o cara mais disposto do mundo. Ele é um cara meio preguiçoso.
E o que eu acho interessante do início desse episódio é que tem esse monólogo meio shakespeariano, né, cara? É uma crise de identidade louca, uma coisa assim, uma busca incessante pelo saber, uma coisa... Essa questão filosófica do "e se nunca estivemos sozinhos".
Não, ali, eu não sei se ele tava até se referindo a todo mundo, né? Ele tava mais nele, se eu nunca estive sozinho, se sempre tem alguma coisa aqui.
E se sempre estamos acompanhados de algo.
É, você tá sentindo, vocês estão sentindo também que o doutor tá ficando meio velho maluco? Tipo, esse lance
tá
de achar que tá...
Sempre foi.
Não, mas que ele tá mais, tipo, tem alguém me olhando,
tá
eu nunca tô sozinho,
tá
tipo, ele não tá mais paranoico do que o normal?
Mais paranoico, eu não diria, mas eu acho que o cérebro dele ainda não acertou muito bem a regeneração.
Não amaciou ainda,
ele
né?
Ele ainda tá se acertando.
É que nem carro novo, né?
Ele tá se descobrindo.
É carro novo que quando você compra, você tem que dar aquela andadinha pra poder amaciar.
É que nem sapato novo.
É que nem sapato novo que tem que andar, entendi. Então o cérebro do doutor é um sapato.
Mas em relação aos outros doutores, ele continua igual. Ele continua pela sede de querer saber... É, de curiosidade, de querer saber qual é.
A base do personagem é isso, ele é um personagem curioso, isso que leva as coisas.
E assim, é engraçado porque nas temporadas anteriores a gente sempre começa o episódio com a companhia dentro da tarde. No caso da Clara, ela só viaja com ele de quarta-feira, né?
Então,
e de vez em quando ele. Geralmente, nessa temporada a gente vê muito ele tendo que buscar ela.
Não, ali duas coisas engraçadas. A primeira é se você for considerar todo o arco da guerra, né, que deu um especial 50 anos, mais da situação do especial de Natal da cidade chamada Christmas.
Natal,
né?
Ali no Rio Grande do Norte.
E todo esse problema, se for para pensar, ele deve estar esgarçado também.
Sim.
Né?
Sim.
Acho que nunca tivemos um doutor tão esgarçado mentalmente. Ele deve estar...
Não é verdade.
Ele ainda
se
tá
você,
malucão,
se
né?
você parar pra pensar que o Matt Smith, antes de regenerar, ele chegou a envelhecer, e a gente sabe que um Time Lord demora a envelhecer, é um processo muito mais lento, ele passou... Por mais que ele ficou evitando conflito na cidade, né? Ele realmente deve estar muito cansado, até porque ele não parou. Ele regenerou... E tá na corrida desde então. O que a gente vê é que, por exemplo, esse episódio, eu acho que ele não se passa numa quarta-feira.
Não.
Porque não é um dia que a Clara viaja normalmente.
Não, pelo contrário, parece que é meio fim de semana, parece uma sexta-feira.
É. Ou um dia de semana à tarde, porque ele pergunta do dia e ela fala de aluno, então é dia de semana.
Deve ser uma sexta-feira à noite, acabou as aulas.
Aí ela foi pro barzinho com um colega de trabalho que a gente ia conhecer.
Finalmente convenceu o Danny Pink a sair, essas coisas, arrumou.
Um cara difícil.
Pra chegar em casa e dar com a tarde no armário e o doutor funciona nas suas coisas.
Não, e pior que o date, né? O encontro dele é uma merda.
Não, é. O worst
date ever. Né? Porque tanto o Danny como a Clara, parece que eles não se entenderam assim. Parece um casal brigando de muitos anos já de convivência, não parece? Exato. Não parece que é um primeiro encontro,
não,
sabe?
É porque as discussões... Eles estavam tão sensíveis, os dois, que parecia que eles já tinham muito peso. Só que, cara, o primeiro encontro ali. Então a gente já sabe, já dá pra deduzir mais ou menos que não é numa quarta-feira, em qualquer outro dia. E quando ela entra no quarto, né, que tem a tarde lá parada,
tá lá,
depois do desastre que foi o encontro, né, porque ela insistiu em falar, fazer piadinha sobre morte, e o Danny é um cara muito sensível. Sempre que toca nesse de guerra ou morte, o cara começa a chorar, dá faniquito, ataca de pelanca.
Ataque de pelanca, pô, coitado, o cara deve sofrer de estresse
pós-traumático. Também achei, também levantei.
Um negócio meio Watson, né, que veio da guerra zoada.
É, o Watson do Sherlock, né?
Não, dessa série. Não vamos falar dessa série.
Eu não tô falando que é da série.
Tudo bem, não. Eu tô só comentando.
Vamos deixar claro que Sherlock não é o Benedict Cumberbatch. Sherlock é um personagem icônico, interpretado por vários atores, milhões deles, entre eles o Cumberbatch.
Vamos voltar pro tema.
Não, mas sim.
Se a gente quiser falar de Sherlock, a gente monta um outro podcast.
Eu não posso.
Não volta.
Talvez foi o tópico, não sei. Mas aí ela volta do desastre que foi o encontro dela, encontra a tarde no quarto dela, aí o doutor faz aquelas piadinhas, pô, você tem um cabeção, precisa de três espelhos e tal. Brinca e ele fala, precisa da tua ajuda. Ela, não, o encontro, ele, não, vambora, não sei o quê. E aí ele entra na tarde com ela, né? Ela entra atrás dele e fala, pô, eu nem aceitei. Ele, você já tá aqui, não sei o quê. Fala, antes ele zoou a maquiagem dela, ele tá bem solto já com ela.
Não, eles já estão amiguinhos,
né? Amigo lá do jeito dele. Mas o que acontece é que ela pergunta pra ele, há quanto tempo você tá viajando sozinho? Ele fala, talvez eu nunca tenha realmente estado sozinho. E aí a gente já pega aquele gancho. O doutor vai sempre buscar ela quarta-feira, beleza. Mas a gente não sabe, de novo, eu já tinha falado isso no outro podcast, a janela que fica entre uma visita e outra. Porque pra ela...
Vários gaps.
É uma semana, mas pra ele não necessariamente. Ele pode ter viajado 100 anos e resolvido ir uma quarta-feira qualquer.
Que saiam muitos livros e quadrinhos com os gaps.
Sim, que saiam, mas... Então a gente já não sabe.
Um pouco o Peter Pan, que prometia buscar o Andy na casa dela toda primavera, só que... Às vezes passava anos.
Não chegava a primavera,
né? E ele não.
Não, e ele esquecia, porque pra ele ter a contagem de tempo da Terra do Nunca era diferente da contagem de tempo de Londres.
Exatamente.
Então, e eu sempre me perguntei isso: como é a contagem de tempo pra ele? Porque pra Companion é a nossa contagem de tempo. Segundo hora, dia, beleza, e tudo seguindo certinho. A dele é uma bagunça, cara. O amanhã pode ser há 100 anos atrás e o ontem pode ter sido amanhã. Entendeu? É sempre confuso. Então deve ser meio ruim pra ele manter um track. Ele não usa mais relógio. Começa daí. Que ele vendeu, deu pro mendigo.
Vendeu pro mendigão.
Pegou pro mendigo pra pegar roupa de mendigo.
Fez escambo.
Aliás, que relógio legal, que a gente não sabe qual é, né? O pessoal já tava entrando, ficando maluco.
Não, achando... Match,
então, mas aí tem gente que acha que é o de pulso, tem gente que acha que é fob watch.
Todo mundo
quer ver fob watch nos negócios. Então, não é por aí. Mas acontece, ele chega e fala, não tive sozinho. Ela pergunta se ele tá viajando sozinho há muito tempo. Ele, não tive... E ele entra onde fala, o mal que tá, o silêncio que bate, a mão que pega debaixo da cama.
O lance do sonho que todo mundo já teve.
Aí ele entra numa, esse episódio que eu falei que ele tem muito altos e baixos, mas que não era no sentido de bom e ruim. Era no sentido de ter vários momentozinhos. Por exemplo, essa hora...
Vários momentos, mas, né?
Não tipo, necessariamente um momento.
Um momento.
mas, por exemplo, essa hora que ele fala, o sonho compartilhado que todo mundo tem. E aí começa a aparecer pessoas, random, que a gente não sabe o que é. Uma velha e duas crianças.
É.
Que você acorda de madrugada assustado e vem o pé e pega no sua pé, vem a mão e pega na sua perna. E você se assusta e você acorda de novo. Esse lance do sonho conjunto, né, que todo mundo tem junto, isso nada mais é que a máquina do tempo do H.G. Wells. Que tinha, né, o viajante, que não tinha nome, ele ia pro futuro. E lá ele viu uma sociedade dividida em dois. Tinha os Eloi, que era uma raça que eles eram quase como crianças, né, inocentes e tal, e pareciam fisicamente com crianças. E tinha os Morlock, que era a raça que tinha crescido no fundo da Terra, e que eles tinham um lance meio, eles eram meio monstros, mas eles tinham aquele lance telepático, e eles meio que doutrinavam os Eloi através dos sonhos que todos eles tinham igual, e aí, no final, os Eloi eram as ovelhas deles, que eles estavam só criando. Mas esse lance do sonho compartilhado é muito H.G. Wells, né? E não é o único momento de H.G. Wells que a gente vê no episódio, né?
O fim do tempo.
É, que... Na verdade, antes, né? Eles vão pra... Ele ensina a Clara a mexer na tarde, né? Que já leva a gente a pensar que ele pode estar realmente tendo esse gap porque ele já sabe fazer algumas coisas que os outros não sabiam, né? Os outros iam na martelada, ele já tá usando literalmente na martelada.
Na verdade é que assim, quando você para pensar, ele realmente já sabe pilotar tarde, sim. Porque senão ele nunca conseguiria encontrar a Clara.
Sim.
Ela
sim.
não tá mais com ele então, o tempo todo.
Todos sabem de algum jeito ou outro, mas como cada um tem um aspecto diferente, né? Uns são mais delicados com a tarde, outros são mais racionais, outros dão porrada.
E aí tem uma hora que a gente vê mais uma funcionalidade, não sei se nova, da
tarde. É um app novo da tarde.
É um app novo que a tarde instalou, que ele instalou na tarde. Que é quando a Clara enfia a mão naquela gosma maluca, assim. Não sei se é meio gosma, meio,
é uma faz um...
meio plástico, meio sei lá.
Parece uma borracha, né?
Que aí ele fala, bom, então você pense nesse momento do sonho e a gente, a Tardes vai levar a gente até lá. Acontece que na hora eu tô com o celular dela.
É. Inclusive eu achei que era o celular de verdade.
É, você parou, ele falou, cara, o seu telefone, não, não é meu.
É, o Fred pausou o episódio porque achou que era o telefone de casa.
Sabe velho que tá vendo novela?
Sei.
A velha que tá vendo novela, aí toca o telefone da novela, ela acha que é em casa. Não acha?
Sim.
Aí vem telefone, vem telefone.
Minha mãe faz muito isso.
Eu fiz muito isso. Mas dessa vez eu fiz de novo, apesar de não ser uma velha. Mas eu fiz de novo porque é um barulho muito convincente. E aí é muito engraçado que o doutor pega, né, o celular dela, joga pra trás.
E aí ela distraiu e viu o Danny Pink.
Né,
e ela... foi aí que aconteceu. Aí que começaram nossos problemas.
É, o gancho do episódio vem daí, né? Porque ele fala, você tem que se concentrar 100%. Porque, tem que ir pra lá, senão vai dar problema na viagem. Que você tá... Ela, mas por quê? Ele, pô, você tá controlando uma máquina do tempo.
É, pros haters da Clara fica aí mais uma mancada que ela deu. Beijo no ombro.
Ah, não, mas é uma mancada que a gente vê que leva...
Ela foi induzida a erro, vai. Você não, também toca o telefone.
Não, foi sem querer.
É, ela foi fazer a coisa na hora errada. Porque foi a hora que tocou o telefone, que era o Danny. Aí ela pensou no Danny e a gente foi pro passado do Danny. E o doutor achando que era o dela.
É.
E aí eles saem lá, qual é o nome do bairro, Ana? Do,
não,
da cidade?
É Gloucestershire.
Gloucester.
É, qual é
Gloucester.
Desse lugar
Gloucester.
Que não parece ser um lugar muito bom? Você que é a pessoa, que é nossa correspondente do mundo.
já morou na Terra da Rainha.
Já morou na Terra da Rainha, já tomou chá com a Rainha, muito provavelmente.
Não, ainda não tive a oportunidade para os problemas de agenda dela.
Ou na sua agenda.
É, seria muito legal. Já conheci o príncipe, já vi o príncipe Harry, tá bom, vai pra boa vida.
Mas e fala da cidade lá, da Belfor Roxo lá de...
Não, Gloucester fica... Caraca. Gloucester não é tão longe assim de Londres, mas também não é muito característico, tipo Liverpool ou Manchester. É meio de nada mesmo, uma cidade antiga.
Sei lá, se fosse aqui no Brasil, em São Paulo, qual seria a cidade de São Paulo que seria mais próxima?
Campinas, Ribeirão Preto.
Tá mais pra Ribeirão do que Campinas.
Então eles acabaram parando no Ribeirão Preto inglês
da vida. No orfanato, né, o Children's Home, que seria o equivalente...
A casa de amparo, né?
É uma
Foster House.
É, não, uma casa de passagem, eu acho que seria um pouco mais próximo.
Aham.
Dá pra inferir que o Danny Pink não tem parentes, não tem mais os pais.
É, eu acho que ele é uma criança órfã, né?
É. Ou é órfão, ou, no chute mais provável, como é meio dos anos 80, provavelmente os pais dele...
90, mid-90s.
Dá pra também inferir, não necessariamente que ele seja órfão, mas talvez os pais deles não tenham condição
de bancá-lo,
ou o governo decidiu, ou inferiu, que os pais dele não tinham condição física ou psicológica de cuidar dele.
Sim.
O que explicaria muita coisa, apesar de começar do fato que ele não gosta do próprio nome, né? Não gosta do Pink, ele não gosta de Rupert.
É, que aí a gente descobre... É legal que a gente tá... Essa temporada tá levando a gente a conhecer... A Clara a gente já meio que conhece, ela
não,
tá solta.
A Clara já não é mais um mistério.
Já não é mais um mistério. A gente tem dois mistérios aí. Tem o próprio doutor, que tá novo, tá fresh.
Se descobriu.
E tem o mistério da Missy e tem o Danny.
O Danny.
Quem, ele é uma folha em branco, a gente não conhece nada. E agora a gente já sabe mais um pouquinho, o nome dele não é Danny, ou se é um nome do meio, mas acho que não, porque ele fala que vai trocar, né?
Calma.
Não, mas eu tô falando, é o que acontece
então,
na hora.
Porque o nome Danny sai justamente dessa parte.
Não, mas não, porque ela chega, né, a Clara já manjou que eles estão no passado do Danny, porque ela vê que ela nunca teve, ela nunca passou por Foster House nenhuma, e
nunca
nem no
esteve,
bairro, nem na cidade,
Gloucester, né?
Nunca teve na cidade, eu tô com um bairro na cabeça. É, e aí ele chega, o doutor fala, não, realmente, pode ser perigoso, vai pra tarde. Ela, não sei o que, não vai pra tarde. E ela teima, né, porque ela vê o menininho da janela, o menininho negro, igual o Danny. E aí ela fala com ele, não sei o que, é você? Aí pergunta o nome e tal. Ele fala, não gosto do meu nome. Ela fala, não, eu acho
Mas
Pink
é legal.
Eu tenho
é
um amigo chamado Pink.
Não gosta, né?
Ele não gosta de Rupert. Mas ele não gosta do primeiro
Daí
nome.
Você
vou mudar. Ele fala.
Legal.
Não, ele fala, vou mudar o nome.
É.
E isso já é realmente um nome muito legal. Temos outros ingleses com esse nome.
Sim.
Tal qual Rupert Giles.
E tal qual Rupert Grint.
É, temos vários Ruperts ingleses legal, mas o Dan não gosta de Rupert. E aí corta, tem dois momentos na cena. O doutor entra pela porta da frente e ele fala, acho que meio com o caseiro do lugar,
o zelador,
porque aí ele fala, ah, o que é você? E aí tem um momento muito legal, que ele puxa o psychic paper.
Ah, de volta!
Volta um item que, dos itens que apareceram na série moderna, é o mais legal, cara, pra mim. Porque, por exemplo, screwdriver veio da antiga. Aí tem outras coisas, tem aquele óculos que o 11 usa, que o Rory usa também. Tem vários gadgets que vão sendo usados ao longo da série, mas nenhum foi tão legal quanto o Psychic Paper, cara. Porque ele é muito bom, ele te tira qualquer enrascada.
Ah, sim.
Eu adoraria que aparecesse um Psychic Paper na minha vida.
Né, cara?
Oh, é um seria item um mundo, adianto.
Né? Mas aí todo mundo ia usar e ficar manjado. Ninguém ia tentar em mais nada,
todo mundo
né?
Não, só a gente.
É verdade, só a gente ia ter.
Sim.
Não, enfim, aí ele chama o cara, quem é você? Tá fazendo aqui de madrugada? Aí ele puxa o cara, ah, você é da inspeção, uma hora dessa? Ele, ah, melhor hora e tal. E ele fica batendo papo lá com o cara, fala do café do cara.
E enquanto isso é muito legal porque a Clara tá lá com o Rupert, já tá conversando com o garoto. O garoto tá com medo de alguma coisa que está debaixo da cama, porque foi justamente esse o momento que eles foram levados. E aí, a Clara, sempre muito boa com crianças, né? Como a gente pôde ver em vários episódios.
Ela
assim,
já foi babá.
Rings of Akaten mesmo, né? Ela conversa com a menininha. Ela tem um jeito com as crianças.
É, isso inclusive entra na discussão que a gente tá batendo hoje de tarde, né? Que a Clara, ela é muito personagem do How Convenient, às vezes.
Tipo,
ela já precisou ser babá, ela foi babá. Agora ela é professora. E não tem muita explicação.
É, aquelas crianças que ela cuidava já
eram. Já eram, né? Foram pro buraco. Ninguém
Tchau.
Sabe onde tá.
É.
Já estão na Foster House lá também. Na
Não, louco! Não, elas têm pai.
Não sei. Mas aí acontece que é isso, a Clara a gente sabe que é uma pessoa que lida bem com crianças e ela tá levando o Danny.
Não, e ela tá indo super bem, o garoto tá confiando nela e tal. Vem aqui embaixo da cama, vem, ó, eu que tô
provar que não
aqui.
Tem nada.
É, vou provar, dá, pum!
Aí você vê o peso vindo na...
Cara,
foi
que meio... cagaço do caralho.
Foi meio orange, né? Escondido debaixo da cama e sente aquele pezinho vindo.
Exatamente.
Ali, enquanto a gente tava de luz apagada, todo
Nossa.
Mundo deu aquela trancadinha.
Cagaço dos infernos.
E a gente tava com criança, né? Aí acende
Teve
a luz aí.
Teve gente que pediu aí pra acender a luz e não foi a criança.
É,
mas eu não vou falar quem foi.
Nem fui eu, nem você.
Não olha pra mim. Eu
não foi nenhum de nós aqui,
talvez,
nem a criança.
Talvez tenha sido o marido da Ana, mas vou deixar aí. Mas eu vou deixar pra imaginação do ouvinte.
Enfim. É, e aí você sente aquele peso vindo, ela, pá, que é uma criança, algum amigo seu? Ele, não, não tem amigo. Tipo.
Eu não tenho amigos.
Garoto solitário,
tá
cara.
Dormindo, ainda por cima.
É.
Não, ele não é o cara mais popular do mundo e ele tava tarde, né?
Tava
e
tarde.
E ela, não, deve ser alguém de palhaçada, sei lá, deve ser alguém te fazendo bullying, porque você é um trouxa e tal. Aí sai debaixo da cama, não é ninguém. O pior é isso, é aquele
cara,
um bolo de...
Por que puxaram a droga do cobertor?
Então, porque o pior que pode ter embaixo. O medo maior não é o que você não vê, é o que você vê, cara.
Eu acho que tem muito a ver com o lance de o medo não é tão...
Vai que é o capeta, cara. Aí você puxa... eu tô falando sério.
Eu ia falar o oposto.
Tá
vai... Não, o medo é maior do que a coisa em si.
Sim, sim, sim.
Entendeu?
É verdade. E é o que o doutor fala, porque aí tem um...
Aí entra o doutor.
É, tem um momento tenso lá, aquele vulto, o Nazgûl aparecendo lá, a morte de capa vermelha.
O
bicho.
E de repente aparece o doutor tentando encontrar o Wally num livro sobre ferrovia.
Essa foi
ótima. Um livro de ferrovia? Eu não consegui ver o que era.
Tinha um trem de ferro na capa.
Eu não consegui ver o que era. Ele, não tô achando. E quem? O Wally. Ele, mas isso não é o livro do Wally. Ele, claro, você tem que procurar. Ele, não, mas o Wally não tá dentro do livro. Ele, não... Então eu perdi muito tempo na minha vida.
É, perdi alguns anos.
Tem uns anos que eu quero de volta.
É.
Né?
Queremos um. Cadê o onde está o Wally versão Dr. Who?
Tem uns appzinhos de.
Não, o livrinho.
O livro? Deve, cara, deve ter. Deve ter.
E se não tiver, estão perdendo dinheiro. Fica
se não fizer BBC, BBC, por favor.
Editoras, fica
aí. Editoras, se quiser, a gente pode montar um.
É, What's the Doctor.
Um bom livro. E ele tem essa quebra, né? Muito legal que o episódio tá tenso. Esse episódio a gente não sente o tempo passar, né, cara? Tá em 10 minutos, parece que foi uma hora de episódio, né? Porque ele é pesado.
Sim, ele é bem denso.
É, e aí tem essa quebra, né? Onde está o óleo e tal, não sei o quê. E aí o doutor vê o capitão lá, o Vulto.
O capitão, depois
ele, isso aí, que é isso? É, você tá com medo desse negócio? Aí o Rupertzinho, né, o mini Dani lá, tô. Ele, pô, que bom que você tá com medo, porque o medo é o que é a força.
É um superpoder.
Ele é um superpoder, porque ele faz o coração
bater
super rápido.
É legal esse diálogo, é bonito.
Não, e isso é uma verdade.
Eu
porque
gosto.
O ser humano, né, por exemplo, cada pessoa tem um tanto de força que você consegue de estamina e de tudo. poucas coisas conseguem fazer você exceder essa, o seu limite. Por exemplo, dizem que a loucura aumenta muito a força. Tipo, uma pessoa com raiva, ela é muito mais forte do que uma pessoa... Exatamente. Uma pessoa com medo, a estamina aumenta... Eu posso estar falando uma bobeira aí, algum médico me corrija? Não, a estamina, a resistência que você tem. Tipo, que você...
porque a adrenalina quando, faz tudo...
Não, e quando, você tá, quando você tá com um cagaço, quando você tá com aquele que deu aquele clintzinho e tal, fez a deca apertadinha, não, você corre. Só quem já correu de cachorro, que tem medo de morrer, que sabe que você corre, você tá cansado, o músculo tá estourado já e você continua correndo. Então é assim, é o que ele fala. O medo é um superpoder. Você tá com medo desse bicho? Tô. Bom, você acha que ele tá com medo de você?
Não.
Então ele é um perdedor. Você consegue dar as costas pra ele? Não, 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 dá as costas aí, dá as costas. Claro, dá as costas também.
Chega aqui, vamos ver a janela.
E aí você pensa, aí, aliás, nessa hora tem um diálogo muito bom, que ele fala, a gente pode olhar, que vista bonita, é claro, tem escuridão. E ele fala, a bela escuridão. E você só consegue ver as estrelas na escuridão. Pode ser, eu posso estar vendo demais.
Pode estar forçando um pouco a barra.
Eu posso estar forçando a barra, sim, como eu falei, que eu não sou um cara pé no chão, quando é pra tentar botar o Valiard no meio da coisa, ainda mais quando é com o Capaldi, que tá se mostrando um cara muito mais sombrio aí. Apesar de algumas pessoas terem falado que não, que no último episódio não foi. Mas o ponto é, ele fala, você não consegue ver uma estrela, no caso uma coisa bonita, sem passar por uma coisa ruim, que é o escuro.
E são isso várias lições de moral.
Esse é o lance do Valiard, né? Ele é o que sobra de escuro pra você poder ver uma coisa clara, que
sim,
são clara, né? Não, não a clara.
Ai, meu Deus.
Foi sem querer, mas não funcionou. E eu vou botar, agora tem esse efeito, eu vou colocar. Então, assim, ele fala da escuridão e tal, e você pensa, pô, legal, ele tem um plano, né? Ele vai, sei lá, aparatar esse negócio, vai explodir.
Vai aparatar.
Sei lá, ele explodiu...
Vai aparatar, que nem no Harry Potter.
Vai saber inglês? Não tem muitos atores, não tem muita coisa.
É verdade.
Ele explodiu, né, o alvo no último episódio, vai que ele explodiu esse bicho, não sei, você pensa, ele tem um plano. Ele não tem plano merda nenhuma, né?
Tipo, nada, dali
ele,
a pouco
que
o
que
bicho
ia fazer?
Tá lá atrás deles, eu fiquei com a gasto do caralho.
E aí ele fala, não vira. Aí o Dani, não, mas tem que virar. Ele, não vira. Promessa não vai virar. Ah, claro, por quê? Ele não sei. Porque o doutor também tem cagaço.
Os três estão com medo.
Todos eles, o que prova que todos eles têm muita coisa, que quem tem medo, né?
Né.
E aí eles ficam lá, espera. E o bicho vai embora. Tipo, a gente não consegue ver.
Não, ele tira o negócio vermelho. Aparece uma coisa meio embaçada.
A gente não consegue ver.
Que parece uma... Não é um humano.
Não, em Doctor Who é que nem Alienígena do Passado, que é Ancient Aliens. Adoro esse programa no History Channel.
Sensacional.
Que tem o George Tsoukalos, que é um dos grandes fanfarrões atuais da TV. Que tudo pra ele é alien. Em Doctor Who, assim como em Buffy, tudo era
sobrenatural.
Em Doctor Who, tudo inclusive alien. Sobrenatural é alien. Então a gente sabe que era algum ET perdido ali, de repente o Alf, não sei. E aí ele vai embora.
Olha,
ele foi embora, não sei o quê. Ah, não, me bota pra dormir. Então, bota, conta uma história. Aí o doutor, conta
uma história.
Era uma vez, acabou.
Fim.
Ele encosta, né? Ele fala, skill de pai, não sei o quê. Na verdade,
dead skills.
Ele encosta na testa, né?
Quem me dera tivesse esse tipo de skill, cara.
Pais que escutam a gente, né?
Seria tão bom, né, cara? Vou encostar pra dormir, só dorme.
E isso faz a gente pensar que, na verdade, um assunto que foi debatido aqui algumas semanas,
sim,
né? É de que o doutor foi pai um dia.
Não, se ele foi avô, não tem como.
Então, mas tem aquele lance da...
Não, e tem a Jenny também. Tudo bem que ele foi um pai ali de susto, né? Aquele pai que descobriu a filha já adulto, mas era pai também.
Mas enfim, e aí o que acontece é que eles entram de volta na TARDIS. E aí, até então, o doutor ainda não sabe que
ele
a Clara
sacou,
e o Danny têm uma ligação. E aí, inclusive, demora muito pra ele perguntar, né?
Demora pra ele entender também.
Não, demora... Aliás, o episódio acaba e ele não sabe que eles têm uma ligação. E aí eles voltam pra tarde e a Clara, o que você fez com ele? Ele vai lembrar? Aí ele falou, não, eu só fiz ele ter
sonhar.
Um sonho que ele era um soldado chamado Danny.
Aliás, é que
por causa do bonequinho.
Quando ele vai, quando o Nazgûl vai embora... E aí ela chega, peraí que eu vou te ajudar. Nossa, eu vou te ajudar a não ter medo. Ela pega uma caixa de brinquedo e pergunta, de quem são esses bonecos? Ele é da casa. Ela, não, são seus. E aí tem aquele lance que o doutor fica interrompendo, ela fica mandando ele calar a boca, dá um pedala nele, essa cena é engraçada.
Ah, ele dá um pedala.
Ela dá um pedala nele.
É muito bom.
E aí ela fica botando soldadinhos embaixo da cama, ela fala, essa aqui é a guarda do que vai proteger você, e esse aqui é o chefe. Aí o Rupert fala, mas tá quebrado, você não tem arma. Ela fala, não, mas é por isso que ele é o chefe. Ele, sem arma nenhuma, comanda todo mundo e salva o mundo.
E né? Nessa hora o foco vai pro
não,
doutor.
Literalmente, cara. Porque a câmera desfoca na Clara e foca no Capaldi. E aí é aquele lance que eu tenho falado desde o nosso review do primeiro episódio até o anterior, né? Até o terceiro, e agora eu tô falando de novo. É, cada episódio tá sendo um aspecto do próprio doutor do Capaldi.
Mas com certeza.
O primeiro foi o lance da mudança de rosto, o segundo foi o fato de ser um dele ser que nem um Dalek, né? Ele ser um,
o lance dele ser um bom homem.
Ele ser um bom homem. O terceiro foi o lance da lenda, né? Que ele se tornou uma lenda e agora é o soldado, né?
Um bom soldado que não usa armas.
Que não usa armas e mesmo assim salva todo mundo. E aí ele deixa lá, você vai ficar, esse aqui vai ser o coronel. Quem, qual o nome que você dá pra ele? É Dan, é Coronel Dan. Ele é o que eu chamo de Coronel Dan. Ela, que nome legal, aí de conversa, eles botam o moleque pra dormir e saem, voltam pra tarde. E aí ela fala, ele vai lembrar, e aí é esse lance, né? Ele, não, sei o quê, ele vai só, eu fiz ele sonhar. E aí ela
fica assustada.
Ela abaixa a cabeça ali. Que cagada que você fez, né?
De novo, o que foi que você... Não,
a real,
antes, né?
A real é que esse episódio é cagada tanto do lado do doutor quanto do lado da Clara, né? Porque os dois estão fazendo tudo errado na hora errada.
Sim.
E aquele famoso, o que custava você perguntar antes?
É, ao invés de fazer, né?
É, eu achei que faltou isso.
Não,
né?
Aperta o botão, pergunta antes. Né?
É. Mas enfim, aí a Clara fala, bom, eu acho que isso é contra as suas leis do tempo, mas eu tenho algo a te pedir. E aí ela volta pro restaurante.
É, ela volta
no exato momento em que ela fugiu de lá, porque eles tiveram a briguinha.
É, tanto que ela se vê, ela fala, ah, é assim que sou de costa, tal, não sei o quê.
E aí ela volta e, pô, ela consegue retomar a conversa. Tudo flui perfeitamente. Rola um clima. Aí ela caga tudo de novo, porque a Clara é foda, cara.
Ela consegue estragar um bom momento quando ela quer. Ela consegue fazer os dois. Ela consegue fazer um momento ficar bom e ela consegue encagalhar um momento quando ela quer também.
Que foi o momento que eles estão conversando. Isso aqui é Rupert.
Mas não usa esse nome. Tocou a sineta. Errou! Né?
É a música do Bowser, né?
É, pam, pam, pam.
É.
E ele fala, mas não funcionou há muito tempo. Ela entra numa de conversa. Ela, acho que eu ouvi em algum lugar. Ele, não, você tá de sacanagem com a minha cara.
Você tá de sacanagem.
Ela, não tô brincando. Não, você só pode estar zoando com a minha cara.
E quando a coisa não poderia ficar pior, aparece um astronauta no restaurante.
É, provando aí que a BBC deve ter... Assim como ela tem só 20 atores e 4 cenários, ela deve ter um armário de 20 peças só. Porque é a mesma roupa laranja que o Tennant usou. Que o Matt Smith usou, aquela de astronauta.
Mas é a que tá na tarde, é a roupa do doutor.
Não, mas aqui, então, só que não é do doutor.
É sim.
Não, aquela roupa é do cara que aparece.
Ah, mas ele já
pegou. Na verdade, a gente é levado a acreditar que é o doutor.
Porque a roupa é a mesma.
Porque a roupa é a mesma, talvez até proposital.
É proposital. É.
E aí a Clara sai, né, porque o início dele já foi embora, e ela fica com aquela cara de puta, vou ter que pagar a conta.
Mas ainda por cima isso.
Não, essa foi a reação de todo mundo, tipo, puta, tem que pagar a conta. Porque ninguém paga a conta, inclusive. Aliás, caloteiros ingleses.
Eu não queria ser o dono desse restaurante.
Não, e nem de nenhum que alguém do Doctor Who vai, porque ninguém nunca paga.
É a família Mancini.
A família Mancini também não foi paga.
Não?
Mas enfim, qualquer birosca não é paga, né?
É, impressionante.
E aí ela vai pra tarde já quebrando o pau com ele. Pô, você podia, eu tava no encontro, você podia pelo menos ter sido discreto. Não.
Vociferando demônios.
Vociferando, que isso, gente? Vociferando demônios?
Demônios, loucura.
Ela tava cuspindo, como é que é? Cuspindo gafanhoto.
Isso, exatamente.
Marimbondos.
Marimbondos.
É cuspindo marimbondos.
É gafanhotos marimbondos.
É isso aí,
abelhas.
É carioquices.
Ok, esquece.
Enfim,
o fato é que a...
Ela entra quebrando o pau com
não
ele.
Não dá pra deixar a coisa mais surreal do que já estava?
É. Dava. E aí, quando aí tira ele... o capacete, pã.
Tan, tan,
qual o nome do ator?
É o mesmo ator.
Não, qual o nome do ator?
Samuel Anderson.
É, e aí é o, a gente... Ah, o Rupert, é o Rupert, né? O Daniel. Não é. É o Samuel Anderson. É o ator fazendo outro personagem.
Daí ela fica com aquela cara de...
Hein?
De tan, tan, tan.
Tan, tan, tan.
Porque aí chega o doutor e já... Clara, pô, e ele tá muito animado.
Feliz da vida,
olha que eu achei. Pô, esse cara aqui, esse é o Coronel Orson Pink.
Tantantã.
Ou seja, a gente sabe que não é o... Tem muito tantantã.
Ah, e de 100 anos depois do seu presente.
Inclusive, todo sábado, né, que tem episódio, quando é mais ou menos de manhãzinha, a gente dá um update no post do episódio da semana, que saem os hints, né, do pessoal da Radio Times, né?
Eu vou ter que confessar que essa semana eu não coloquei os hints que saem geralmente no Doctor Who TV. Eu coloquei no meio da semana outros 12 que eu encontrei em outro site que também eram muito legais.
É, sempre tem um lance de...
É que esse eu não coloquei.
É, tudo bem, mas a gente chegou a botar o nome do L mais L.
Não, a gente só
não. E tudo bem, a gente poderia ter colocado, mas não colocou. É, a gente viu nesse... É verdade, tinha comida. a gente viu no, na internet que tinha esses códigos e um deles era L mais L. E aí a Thaís na hora matou, né? L é 50, então 50, 50, 100. E a gente vê que esse 100 é dos 100 anos que o Orson é do futuro.
Pra frente.
E aí ele fala, ah, você conhece ele? Você conhece algum parente dele? Ela, não. Ela já dá aquela mentidinha. Ele, ah, porque eu puxei do
não,
do
não
campo.
Foi isso que, não. Que a pergunta
ela também, ela não tinha muita ideia de que, da, por que que era a linha dela se o sobrenome do cara é Pink.
Então, é que na verdade deixa...
Não, o doutor fala, é, ele tem eu continuei ter. Conectado com você e cheguei até que... ele. Você conhece... você sabe se você tem alguma relação com ele? É. O que dá a entender é que... É, e ele fala depois que ela é tipo tataravó do cara.
Então, mas aí, pra mim isso ficou muito ambíguo, porque assim...
O que prova dá... que ela e o Danny vão casar, beijo.
É, então, e vão ter
tipo,
filhos
final de
e...
novela da Globo.
É que a gente já sabe o final do começo, né? E até porque o Capaldi é o Zé Maia.
Acho
né?
que
você
costuma
falar
Clara de noivo.
É, Clara noivo.
Clara noivo.
É. Não, mas enfim, o lance que deixou meio ambíguo, por quê? Porque ali, a gente já sabe que ela só foi pro passado do Danny porque ela pensou no Danny na hora. E como a Tarde estava com esse histórico de navegação, né, igual no
é,
browser...
É como se fosse...
É exatamente isso, como
ela
se fosse...
Ela puxou a linha
do Danny. E não dela. Porque o doutor insiste, ah, ele tem que ter uma relação com você. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que é uma relação com a última timeline que eles foram, que era do Danny, não era dela.
Não, é dela.
Não. Então, mas aí, esse é o lance, essa é a pegadinha. A gente, pelo menos eu posso ser errado. Mas eu acho que é ambíguo de propósito. A gente não sabe se eles estavam, se a Tati tinha puxado a linha que eles tinham ido por acidente, que era do Danny, ou se não era acidente at all, que... Tem, tá na linha dela porque
não,
eles vão terminar
porque
juntos.
Ele fala que foi alguma coisa do psicológico dela.
É, não sei. Bem, sendo do Danny ou
eu,
sendo
eu
da
acho
Clara,
que é da Clara, viu?
Ele é. Não é nem neto, né? Ele é tataraneto.
Ele é bisneto.
Bisneto. É bisneto do
assim.
Danny.
É.
Né? E a gente descobre que ele é um dos pioneiros de viagem no tempo porque eles vão, né, pra onde o cara tava, né? Que eles saem de frente do restaurante e vão parar dentro de uma nave.
É porque o que acontece é o seguinte, enquanto a Clara foi resolver os problemas pessoais, o doutor voltou pra Tardes e ele, não é que ele ficou vagando, ele ficou procurando a resposta pro lance de estar ou não sozinho.
Sim.
Nisso, ele encontrou o tal do Orson lá no fim do mundo, no fim de tudo, no silêncio do fim do tempo.
É.
Que aqui tem duas referências, tanto do próprio silêncio...
É. Que estranho que ninguém lembrou até agora deles, né?
Porque é o silêncio.
Nós nunca estamos sozinhos, não estamos obcecados de silêncio por todos os lados, gente.
É,
não,
exatamente. E The End of Time, que é o episódio lá do finale lá... Não, não é nem finale. É o especial onde o décimo regenera pro décimo primeiro, que aparece... Rassilon, ai meu Rassilon.
Aparece Rassilon.
Ai meu Rassilon. E é a última aparição do mestre na série.
Sim. Ele fala.
Então é simbólico.
Qual é o lance? Eles vão, né, da frente do restaurante, que eles deram o calote, pra dentro da nave do Orson. E aí ele fala, tipo, é um lugar meio magenta. Não chega. É rosa, né? Uhum. E essa foi muito a tristeza do episódio, que a gente pensou por um momento
agora
que era Gallifrey.
Agora
e não foi. Na verdade, não é planeta nenhum.
Mas calma aí, mas foi.
Calma.
E coitado do Orson.
Não, mas não
também,
foi
né?
ainda. É.
Que ele ia ser mandado pra semana seguinte, foi mandado pra Deus sabe.
É, ele perdeu o rumo. Porque qual era o lance? Eles estão
ele
num planeta. Eles estão num planeta que é no final do universo,
que
no final
do
tempo. Que é a segunda referência ou alusão ao Máquina do Tempo do H.G. Wells.
Sim.
Que é o lance que o Viajante, que é o personagem sem nome, né? Ele tem a máquina do tempo, ele vai pra lá pra não sei aonde no futuro, muito pra frente.
Ele vai indo pra frente.
É, ele vai pra frente e para. Ele vai pra frentão e para. Aí ele conhece o Zeloy, Morlock e tal. No finalzão, é um spoiler do livro, aliás, livro muito bom, recomendo todo mundo a comprar. Ele vai pra mais no futuro ainda. E aí ele para num lugar que ele descreve meio como uma praia, que tem uns bichos esquisitos, meio monstros. Que ele fala, ah, eu viajei demais, eu tô no final... do tempo. Daqui pra frente já não deve ter mais nada. E é o que o doutor fala, a gente tá no final de tudo, tipo, não tem... Tá ouvindo isso? Aí a Clara, o quê? Ele, nada. Não tem nada. Aqui não tem o que você... Não tem do que você esconder, não tem som, não tem tique nem taque. Aqui não tem mais nada. E aí, nisso, o Orson já tá querendo sair, ele, me leva daqui. Ele, não, mas eu te levei já pra conhecer. Ele, não, eu quero sair daqui.
Quero ir embora.
Eu quero ir embora, porque eu tô preso aqui. Eu quero ir pra casa. Eu quero ver minha família, né? E aí fica aquele lance do que o doutor pega. Ele, ah, mas aqui não tem problema. Aqui você
é
tá sozinho.
Na realidade, foi meio cagada foda, porque o Orson não era pra estar na TARDIS. É. A verdade é que o doutor queria descobrir o lance de estar sozinho ou não.
E é engraçado.
E é por isso que ele fala. Ele fala, não, amanhã. A nave tá recarregando. A gente
que,
vai
que
só
é
amanhã. Uma puta mentira deslavada.
É.
Mas o cara acredita e aí ele e a Clara tem aquele diálogo, né? Que ele que cai da mochila dele o soldadinho. E ele fala, olha, era uma herança de família, eu acho que...
Pertenceu ao meu bisavô.
É a parent, a gente não sabe se é vô
não,
ou
é que,
vó.
É que ele fala great grandparent.
Pode
é,
ser vô ou vó, não dá pra saber se é homem ou
tá
mulher,
bom,
mas ele fala que é uma herança de família, que viajar no tempo runs in the family, né, é uma coisa que tá na família.
É que ela fala, não viaje no tempo.
Não, faça favor, não volte, não viaje
não no mexa com o tempo.
Não cruze, não veja você mesmo, né.
Não cruze o seu próprio caminho,
é, ele
né?
fala, tá no sangue.
O
meu avô, bisavô viajava.
Então com certeza tem algum negócio.
Não, com certeza, é o hintzinho que a gente sabe que o Danny Pink vai virar companion uma hora, né. Que aí
não,
a
que a Clara vai ficar com ele.
É, que, mas aí aquele negócio tinha falado. Ia ser muito legal se eles tentassem ter alguma coisa, não desse certo, e por causa do climão que ia ficar, a Clara saísse e o Danny ficava.
É, mas
que
isso
aí entrava.
Já são wishful thinking.
É, não, isso aí é uma coisa que eu queria ver. Pode
é
ser.
Algo pelo qual torcemos.
É, pelo menos eu torço. Não sei, você quer ver eles juntos, né?
Eu quero.
Eu não sei, eu não faço tanta questão. Se
eu
for,
quero,
é legal.
Eu quero.
Você quer chipar na neve?
Eu quero. Eu chipo.
Então tá
eu chipo. Eu chipo.
Eu ficaria contente de ter um casal normal, sabe? Sem muita confusão.
É.
Sem filho mais velho que a mãe, né?
Sem River Song.
São coisinhas um pouco mais normais, mas assim...
Um casal limpinho, né? De professores, legal, né?
Não, não que Amy e Robert não fossem legais, eu gostava deles.
Uma história bagunçada, né? Mas enfim.
Que ninguém trabalhasse de beijograma e nem aparecesse vestido de centurião dentro da vida dele.
Não, pela
pois
amor
é,
de
sem,
Deus.
Sem, isso foi um abaixo.
Sem fetiches.
É, pois é, olha que loucura. Mas aí, né, o que acontece é que isso é o diálogo que tem dentro da tarde. E ele fala, você, por quem tá parado lá? Ah, o doutor falou que ela tá recarregando. Aí o Orson fala, você não acreditou nisso? Ela, não. E aí tem lá o diálogo, ela sai e ela fica batendo papo com o doutor. E ele fala, não, eu tenho que... Entra na tarde, que eu tenho que ficar aqui, que eu vou abrir essa porta, que tá escrito não abra. Ela, por quê? Ele, ah, porque o Orson falou que não é que ele esteja sozinho aqui. Agora, quando tá claro... Aparece.
Aí, quando a luz apaga, né?
É, quando tá claro não tem nada, mas quando cai o escuro, né? Aparece alguma coisa. E eu quero. E ele ficou aqui sozinho muito tempo, ele tinha que se lembrar que ele não podia abrir isso, né? Essa hatch, né? Essa. Como é? Portinhola, sei lá.
É, pode ser.
É, e aí ele. Eu
que
quero abrir. É, eu quero abrir. Ela, não, ele vai pra tarde. Ela, não, ele não, vai, faz o que eu tô te mandando.
Cara,
você
essa parte
é muito...
foi maravilhosa, porque ele falou coisas que muita gente tá querendo falar pra Clara há muito tempo.
Sim, não, você é, uma, é muito assim, você é uma companion, se bota no seu lugar. Vai pra tarde, porque eu tô mandando.
Gostei dessa gritaria.
Não, botou na mesa, cara.
Botou.
Tô e claro. Aí, ela entra na tarde, né, pô, ah, você é idiota, ele, eu sei.
É,
e aí ela
não precisa você dizer, né?
Tá
na fila.
Já tô ligado.
Dizer, não,
né?
Porque eu sou idiota, eu sei, mas vai pra tarde, porra. E aí aparece ela dentro da tarde, tentando ver o que tá acontecendo lá fora, dá aquela falhinha, porque a tarde sempre falha no momento que ela quer falhar.
E algumas pessoas levantaram essa questão no nosso grupo oficial lá do Facebook, que é Oficial DWR, inclusive.
Tem o link aqui embaixo?
Tem o link aqui embaixo. E parece muito com o vilão do Midnight, que é uma ameaça que a gente nunca vê qual é.
E tem o barulhinho, né? Fica batendo na porta, por fora.
Sim, fica batendo. E são só 3 batidas, então calma.
É, não
antes de surgirem teorias sobre o mestre, eram só 3 batidas. Fica, tá, parece que meio no metal. E ele tá louco pra descobrir o que é. E a Clara entra na tarde pra ver o que é. E a telinha falha
a tela
bem na hora.
Falha.
Então a gente não fica sabendo de novo.
Não, o que a gente sabe é que... Não, tem alguma coisa porque bateu de fora.
Então, mas você não sabe o que
não,
é.
Isso, não, sabe o que é isso? É aquele, é o conto do último homem do planeta, já ouviram?
Não.
A história mais apavorante do planeta, vou contar ela aqui. Era uma vez o homem que era o último homem do planeta. Ele tava sozinho na sua casa, numa noite de chuva, com a porta fechada. E de repente ele escuta 4 batidas na porta. É isso, tipo, como o último homem do planeta e escutar uma batida na porta. Essa é a história, o pior terror do mundo. Você achar que você tá sempre sendo sozinho, você não tá. Então a gente sabe que tem alguma coisa...
E que tem
coisa...
tudo a ver com a temática desse episódio.
Exato. E, exatamente. E aí ele escuta lá de fora, então a gente sabe que tem alguma coisa. Agora, o quê? É que nem o Nazgûl, lá do quarto do...
Vai saber, né?
De repente é a mesma coisa.
De repente é a mesma coisa.
Pois é.
Ou, de repente, tem muito a ver com essa história do medo. Que a...
Então,
depois, depois a Clara vai falar disso lá na frente. Aliás, quase chorei, tá? Vou confessar aqui pra vocês nesse momento. Olha só. Que tem a ver com o que o medo, como a gente falou, é maior do que a coisa em si.
É. Acontece muito. Quem tem medo? Eu sou um cara que eu gosto muito de filme de terror. Mas mesmo sendo filme de terror, eu tenho minha cota de cagaço. As pessoas não conhecem sabem que tem um filme especial que eu não assisto, que eu tenho muito medo, que é o Brinquedo Assassino. Era o que acontecia. Quando eu vi isso quando era criança. Hoje eu sou um adulto, eu sei que não tinha nada, mas eu escutava barulho que não tava tendo, eu via coisa que não tava ali. O medo, ele dá aquele lance que ele é um superpoder, mas assim como um superpoder, ele tem o downside, ele tem o efeito colateral. Uhum. Você pode escutar coisa que não tá ali, só pelo bem do cagaço.
Sim.
Entendeu? E talvez seja isso, de repente não tinha nada lá fora. Ou de repente tinha.
De repente era só debris batendo, vento. Não é porque não tinha nenhum barulho que de repente não tinha alguma coisa acontecendo.
Então é isso que eu tô falando. Talvez não seja uma ameaça real.
Talvez seja até uma coisa boa, né?
Talvez seja coisa da cabeça do doutor. É aquilo que ele tá ficando velho, tá ficando maluco, tá achando da mania de perseguição, cara.
É, pode ser. Exato, exato.
Já tá ficando...
Então, mas o que acontece...
Já tá passando.
Tá passando. A merda grande é que a gente sabe que acontece. Se você abre uma porra de uma porta... No meio do espaço, maluco, a pressão é total recall, é olho explodindo, é coisa sugando. E aí a Clara, não, e o Orson vai lá
e
segura. E isso é muito legal, porque a gente vê o outro lado. É sempre o doutor estendendo a mão, né? Ele puxando. Dessa vez ele era o puxado, entendeu?
É,
ele errou.
Ele
tomou uma atitude errada e ele teve que ser salvo.
Exato.
Isso uma vez na vida, né? Não é todo ruim.
Pois é. E aí ele. Entra na tarde inconsciente, o que é outra coisa que é uma coisa que é difícil de ver, né? A gente já viu outras vezes de ver o Tennant apagado depois que regenerou, a gente já viu o doutor apagado.
Essa geração é comum, né?
É, mas é muito difícil de ver no meio de um episódio o doutor perder a consciência, ficar zerado.
É, tomar tombo desses é.
Pois é, é novidade.
É raro.
E é uma coisa que a gente. Esse episódio tem muitas coisas que a gente não viu, ou viu muito pouco, por exemplo. A gente falou quando tava assistindo o episódio. Esse episódio. Tá mostrando o doutor caçando o problema. Normalmente ele chega... Ele chega num lugar e, por coincidência ou não, tá acontecendo uma merda e ele se bota pra resolver. Nesse, não tava acontecendo merda alguma. Ele que foi caçar.
Ele foi
procurar o problema, entendeu? E acabou tendo que resolver. E acabou se ferrando no meio da parada, ficou inconsciente.
E aí eles querem sair de lá. Então o doutor foi salvo pelo Orson. Orson Pink.
Pink.
E aí a Clara fala, não, peraí, eu vou tentar botar
sair
a gente
daqui.
Em outro lugar. E Nikki.
Chega no celeiro.
Nikki, ela tá pilotando ela
bota,
a TARDIS.
Ela bota o dedo de novo na gosminha
lá
do plástico.
Ela bota o dedo na gosma e a TARDIS leva ela pra onde?
Pra um celeiro.
Pra Gallifrey.
Não, a gente sabe que é Gallifrey.
É Gallifrey, porra!
Mas a gente não sabia que era na hora. E isso é a minha segundo lance que eu falo que é a viagem controlada pelo dedo lá na gosma. Não é pra linha do tempo da pessoa. É pra linha do tempo da atenção. Porque na hora que ela bota, o doutor dá uma levantada. Aí ela olha e fala, desculpa, ou seja... A atenção dela foi pro Capaldi naquela hora.
Ah, mano, não sei.
Mas isso não interessa.
Não
foda-se, assim,
apareceu Gallifrey.
O que interessa é que a gente vai pra dentro de um celeiro e tem um moleque se arrebentando de chorar, criança chorona.
Criança com medo.
Criança não feliz, não feliz a cantar, tava chorando.
Criança com medo.
Com medo, criança
do
cagaço.
Escuro,
devia ter visto um filme ruim, não sei, talvez que nem eu. Eu tava lá com medo chorando e a Clara vai pra ver quem é. Ela fica Orson. Orson não é. Rupert.
Rupert
é você? Rupert é você? E a criança tá chorando, responde. Nossa. E nisso chegam duas pessoas.
Daí ela se enfia embaixo da cama pra esconder.
E aí, até então...
Reação natural de quem não quer ser pego.
Exato. É armário ou cama.
E não tinha armário ali naquela porra daquele celeiro no fim do mundo?
Né? Não, e o que acontece é que nessa hora a gente não sabe onde é que é. Pode ser um conselheiro qualquer.
Pode ser qualquer criança.
Exato. Pode ser ela, pode ser o Orson, pode ser qualquer pessoa.
Qualquer planeta, qualquer, em qualquer exato. Tempo, de qualquer canto do universo.
Sim. Vem duas pessoas falando, dois adultos, né? Não sabemos se são pais da criança, mas são dois adultos e falam... Ah,
cara, você sabe que a impressão que eu tenho que é meio Foster House também?
Sim,
com
talvez.
Com certeza. Outros garotos, pode dormir com os outros garotos, com certeza é...
São cuidadores.
É cuidadores. São cuidadores. É meio Call the Midwife, né?
É.
Vai tocar de casa de passagem, ou vai que de repente as crianças em Galifrey são criadas tudo junto?
É, eu não sei como é, mas com certeza é um garoto que também ia ser empate, também é um órfão, né?
Sim.
E aí ele tá com medo, e aí vem um homem e uma mulher conversando.
Casal.
Ah, por que que ele vive chorando? Aí a mulher fala, você sabe muito bem que ele vive chorando.
É, ele não quer ser um soldado. Aí o cara, porra, mas se ele não for soldado, ele nunca vai ser um senhor do tempo.
Pá!
E nessa hora, cara...
Eu chorei.
É muito bom porque...
Chorei lágrimas galifreianas.
Seus dois corações se partiram.
Pularam, cara.
É
muito pularam
legal.
Quatro vezes.
É porque é muito legal que nessa hora, a Clara, ela vira todo mundo que tá assistindo o episódio, né, cara? Porque ela abre o olho com uma cara de fudeu.
Ela regala
o zoião. Que merda eu acabei de fazer.
Onde eu vim parar?
É, e aí, o garoto levanta. O casal sai, né? O menino levanta, quando ele levanta, ela pum, pega na perna dele. E aí, ela se liga. Ela
e aí
se liga.
Que todo mundo se liga.
Não, e aí, exato. Por que eu tô falando? Ela ali era muito telespectador, porque ela vai, né? Ela volta a ser personagem, pega na perna e pum, dá o estalo de novo. Ela, putz, cara.
Eu que fiz. Eu plantei essa porra desse medo
esse
na cabeça
medo
do doutor.
Sou eu. O
esse
lance...
medo sou eu.
É, esse...
Ai, Jesus Cristo.
Esse lance de pegar na perna, ter cagaço de dormir. Fui eu que botei isso nele. Ele só começou essa jornada maluca por futuro, passado, meu passado, passado
Orson,
Danny, Orson, essa loucura por minha causa. Tipo, o ciclo fechou ali nela e ela fala, calma, não tá acontecendo nada, é só um sonho, volta a dormir, por favor.
Tá tudo bem.
E aí o moleque vai, cobre a cabeça, a gente não vê o rosto, a gente sabe que é o... Ali a gente já matou, que é o pequeno Hartnellzinho, pequeno...
Billy?
Primeiro Billy Hartnell.
É o Billy Boy.
É o primeiro doutor criança. Antes de fazer, de entrar pra academia,
não,
chorando
mais,
porque não queria ser um soldado.
Esse é um raríssimo momento da série, porque a gente nunca viu o doutor em Gallifrey pré-Hartnell, jovem,
a gente
criança.
Nunca viu ele em Gallifrey depois de ele fugir.
Isso
assim,
nunca
a gente
apareceu
viu ele
na série,
a gente viu
sabe?
Ele voltando, né,
não,
eventualmente. Sim, sim.
Em outros materiais, sim, mas
não,
essa
não.
É a primeira vez.
Assim, de ser tipo, ele, a gente, é o que eu tô falando, a gente nunca viu de chegar a... A gente sempre viu depois dos eventos dele fugir, ele volta uma vez ou outra, vira presidente por 10 minutos, sai.
Depois, né?
Mas esse momento...
Depois de ser doutor, ali ele não era
doutor. Ali não tinha Susan, ali não existia nada disso.
Não, ele era
um... Não tinha tarde, não tinha nada.
Sim.
Ele era um menino de 10 anos num celeiro. De Gallifrey.
E aí,
né? A gente nem sabe o nome dele.
A gente não sabe nem... Ali, até um certo momento, a gente não sabe nem quem é. Mas aí a Clara começa a falar... Que blá blá, e aí ela repete exatamente o discurso que o doutor fez pro Danny, criança: que o medo dá força, ele é super poder, não tenha medo. Aliás, tenha medo, mas aí puxa muito do que o terceiro falava, né? É, um herói de verdade é o cara que tem sim medo e enfrenta, e não o que tem medo e foge.
Exatamente.
Entendeu? Então tenha medo,
você
enfrenta.
Você pode esconder, mas você tem que passar por
você
cima.
Você tem que passar pelo medo.
Fear make companions of us all.
É, exato. E o medo é um companion, né? Fala isso pra ele.
E ela também fala aquela frase do... Que tem no especial de 50 anos, aparece o War Doctor. Quer dizer que você sempre volta pra casa.
É.
Um dia você vai voltar pra esse lugar, né?
Não,
e você vai ter mais medo,
ela
não
fala
é
aquele
isso?
lance do Never Cruel...
Never Cowardly.
É. Como é que é?
Never Cruel, Never Cowardly.
Ela fala a frasezinha do guerreiro. E aí... Passa por
aparece
um momento, um flashback
Hurt.
Com o John Hurt, com o celeiro no fundo.
Alguém na Hartnell ficou muito feliz com a aparição do John Hurt.
Que culpa tem eu que eu gosto do ator,
não,
gente?
Pra você tem mais que gostar. Pra você, se ele estiver lendo lista telefônica...
É, exatamente. Se o John Hurt for ler a lista telefônica, empresas, estamos aí disso mesmo.
Então, pois é, aparece o John Hurt e aparece o celeiro. E a gente, qual é o lance?
E aí é nessa hora que é a confirmação de que ele de
que,
fato
que é o doutor, sim. E aquele lance de que todo mundo, no final, é a busca por casa, tipo, pro seu
todo
lar.
Todo mundo volta pra
você
casa quando tá com medo.
É, você sai, você tem suas aventuras, você tem outras casas, mas a primeira casa, por exemplo, todo mundo teve... Talvez não, porque tem muita gente nova escutando. Por exemplo, quem tem mais de 20 e poucos, já tá na 20 e muitos, 30, já mudou várias vezes. Mas a sua primeira casa, Thaís, a sua primeira casa, a que você tem a primeira lembrança, não dá uma saudade? Se você pudesse, você não voltava lá um dia?
Mas eu já tentei voltar várias vezes.
Exato. Então esse lance é a busca. Por quê? Porque casa é o lugar mais seguro, cara. Pode ter, sim, os erros que for, pode estar ferrado como for, mas é o lugar mais seguro que você vai achar.
É verdade.
E qual é o lance do guerreiro? Ele tava com um momento nas costas, no saco, e um deserto fudidaço, horrível, com um celeiro todo quebrado no meio. E naquela época, no especial de 50 anos, a gente não sabia que celeiro era esse. A gente não sabia nem que lugar era aquele, né?
E agora
a gente sabe.
O Lofa tá acrescentando.
Que, de forma boa, cara.
Não. Por uma vez na vida não é tudo ruim, né?
Não, olha aí, olha lá, tá fazendo coisas muito boas, nosso amigo. Não fale assim de... Não fale assim
do nosso amigo Mofá.
De Moff. De Moff. De Steve. De Steve, meu parceiro. Não fale isso dele. Mas,
não, mas de fato,
ele tá fazendo muito bem.
Ele tá fazendo direito essa temporada. Ele fez um curso de roteiro, você viu? Das férias.
É por isso que tá dando certo agora.
Não, mas assim, essa temporada tá sendo a melhor temporada. Tá sendo a temporada do Capaldi. E acima de tudo, sendo a temporada do Mofá. Porque ele tá escrevendo com ouro, cara.
Essa é a melhor temporada do Mofá, sem dúvida.
Sim. E ele, aí, né, ele preencheu esse gapzinho. A gente sabe que esse celeiro, talvez não a primeira casa, né, mas é um lar do doutor, uhum, que ele se sentia seguro. Porque ele teve medo.
E alguém tirou coisa, o medo dele.
E a própria coisa que deu o medo, deu tirou a coragem pra ele, tirou. E aí...
Aquele diálogo da Clara é lindo.
Não, é um diálogo, assim, de se escrever...
É lindo.
E coachar e botar
já
no
tá
quadro.
Já tá no Tumblr, viu, gente, os GIFs.
Inclusive, entra
no drrubrasil.tumblr.com.
Exato. Entendeu? Então, assim, tem essa parte, é muito bonita, ela entra na tarde, sai, ele... A tarde faz o barulho característico e o moleque levanta pra ver o que é. Isso talvez explique, porque é muito louco, né? Você pensar que antes dele pegar a tarde, ele já tinha escutado o barulho da tarde.
Sim.
E talvez por isso que ele goste do barulho da tarde. Porque, sim, a gente já descobriu também que esse barulho só tá lá porque ele deixa o freio puxado,
ele
tem uma zoeira lá.
A River consegue
ele
tirar.
Ele gosta do barulho, entendeu? Ele não tá... Porque é familiar pra ele.
Sim.
Esse barulho lembra a segurança que ele sentiu nessa noite.
É.
Lembra a casa, entendeu?
Sim. Eu acho que tem a ver.
O que é bastante interessante também, se for considerar que o barulho é, primeiro, era motor com freio puxado. E segundo, que ele não vê o que que era. Então, imagina só ele já velhinho, de repente, ligar a chave.
Fazer a conexão que isso
não, com certeza. No dia que... Aí, com certeza, na minha cabeça, né? No dia que ele roubou, ele pegou a Susan pelo braço e entrou na tarde pra roubar e puxou o primeiro gatilho lá pra ela funcionar, que ele ouviu o barulho.
Mas nunca mais...
Ele já deve ter sacado, putz. Eu tive alguma participação nisso.
Uhum.
Alguma coisa ali eu fiz, eu vou fazer, que eu mandei, que eu mostrei pra mim mesmo esse barulho.
Com certeza.
Entendeu? E isso é o lance dele buscar sempre o que é familiar, o que é seguro pra ele.
Sim.
Claro,
e
tá
aí...
na tarde, já ruma pro final do episódio.
Não, e ela implora pra que ele não veja onde eles estão.
Onde é que a gente tá? Não, não vê. Eu fiquei com muita raiva nessa hora, porque eu queria ver Gallifrey escrito na telinha.
Não, e eu quero que o doutor saiba mais é que ele foi pra Gallifrey
mesmo. Ele vai saber, então.
Antes disso,
sim,
tem a hora que ele acorda e ele fala a primeira frase que o Tom Baker fala.
Sontaran, sempre bagunçando com a linha do tempo da história humana.
Sim, essa é a primeira fala que o Tom Baker fala no primeiro arco dele, que ele regenera em Robot.
Que
na
é
presença
o
de Sarah Jane e Brigadeiro, ambos já no céu, infelizmente.
Pois é. Não, mas...
Tom Baker ainda firmão.
Sim, ainda garoto ali. E hoje em dia...
Assim por todos, que continua assim por bastante tempo.
Ele vai regenerar, ele não vai morrer.
Vai virar curador, né?
Sim!
Não, o que acontece é que isso aí foi muito o Capaldi falando, né, cara? Isso, se duvidar, nem tinha no roteiro, ele quis, posso falar isso? Deixa eu fazer um negócio? Ah, tá bom, faz aí. Aí, pum, fez, pô, ficou bom, hein, cara? Que bom que você fez esse workshop aí de 50 anos tinha essa porra.
Ok.
Né? O Capaldi socar essa fala. Eu
que
acho
fala?
Que do Sontara, a primeira fala do quarto. Isso não tava no roteiro, cara.
Coisa de fanboy.
Isso não tava no roteiro. Isso é o fanboy vazando ali pela orelha dele.
Não, mas eu acho que o Mofá também colocaria isso. Porque ele já colocou referência ao segundo.
Sim, sim. Mas...
Tá tendo referências à série
clássica. Essa
temporada
tá muito cheia de referências. Isso é muito gostoso de ver. Essas referências internas da série.
Não, é ótimo que traz pro público novo curiosidades que a gente não saberia de outra
forma. Eu acho que, inclusive, talvez essa temporada, como uma das teorias é que ela seja uma Quest for Gallifrey, eu acho que esse lance mesmo de recuperar a Gallifrey, pra recuperar esse gostinho de série clássica pra galera de agora, que só assistia moderna, se interessar, entendeu?
E descobrir que Gallifrey não é também um bicho de
não
sete
um mito,
cabeças,
né?
Não é um mito, de que já existiram aventuras por lá.
Sim. O doutor já foi presidente de Gallifrey.
Por 10 minutos, mas...
Ele sempre fugia, mas ele era, entendeu?
E que...
Não é tão tabu, né?
Não é
um
tabu.
Fica um pouco... Bom, a série moderna tratou muito o Gallifrey como...
como tabu, porque o doutor era o último da espécie. Dá pra, acho que dá pra um pouquinho a recuperar.
É, o Davis tentou fazer esse efeito super-homem, né? Que é o último filho de Krypton, então, ele era o último senhor do tempo.
Por algum motivo, o Davis inventou que Gallifrey não existe mais e ele se tornou o último senhor do tempo.
Mas esse é um erro, entre aspas, que não é bem um erro. É um recurso de roteiro pra tentar fazer o personagem ficar mais super. Por exemplo, de novo ao exemplo do super-homem. Super-homem, por anos e anos a fio, foi o último filho de Krypton. Aí veio o Krypto, que era o cachorro. Aí ele era o último cachorro de Krypton, já não era a última coisa. Depois veio o Imperador Zod, que eram outros kryptonianos que tinham fugido.
Aí
veio Supergirl, que era a última filha de Krypton. Depois, Krypton toda descobriu que estava presa numa garrafa pelo Brainiac, que é muito parecido com Gallifrey, inclusive. Krypton estava encolhida dentro de um universinho de bolsa. Então, assim, a mesma coisa. Foi lá, transformou o cara no último para ele dar uma crescida, ficar mais super poderoso. Mas com o tempo isso meio que fica pastelão, fica chato, que porra, ele é o último, foda-se, e aí, o que que tem? Não, é legal, o mesmo mistério que tem em tornar ele o último, tem em destornar ele o último.
Eu
fazer vir mais Time Lord.
A partir aí do especial de 50 anos, ele vem tentando recuperar Gallifrey de volta pra história da série.
Ele vem conseguindo.
Também pra ter um novo ponto de apoio também, porque você não pode ficar esperando que os Daleks retornem o tempo inteiro, né?
Tem que ter outros vilões e outros heróis também.
Eu acho que tem que desmistificar Gallifrey mesmo pra ter mais variedade de assuntos, de temáticas.
É, porque uma coisa que o fã de Doctor Who gosta muito é, assim, tem os Daleks, tem os Cybermen, tem os Alto, tem os Sontara. Tem os vilões principais. E aí vão se criando vilões novos. O Ipien, o Silêncio, Slivin, né? Tem os vilões novos, mas eu não sei se sou só eu. Mas eu gosto mais de ver os antigos do que... Tipo, eu não gosto quando vi um vilão novo. Tipo, esse é o cara
depende.
De não sei o quê. É um ou outro, entendeu?
Depende.
Mas o que você prefere? Ver um Dalek ou ver um vilão novo que você nunca viu?
Depende do vilão novo. Não, Dalek sempre em primeiro lugar. Por exemplo, eu não gosto do Cyberman.
Não, tudo bem. O ponto é que eu sei que você não gosta do Cyberman. Você tem essa implicância com ele.
Eu não vejo graça.
Olha isso.
Eu não vejo graça.
Se eles tivessem coração, eles
estariam
tristes.
Por exemplo, eu acho o conceito do silêncio muito mais legal do que o do Cyberman. Porém, o silêncio foi mal trabalhado.
Sim, talvez a gente...
Mas é legal essa coisa do silêncio ser algo que você...
Esquece.
Que faz você esquecer.
Uhum.
Porque isso é um conceito que dá pra ser bem trabalhado. Não, não foi, mas
sim,
dá pra ser.
Sim, mas o ponto...
Trazer de novo.
Todos os vilões podem ser trazidos de novo. E é isso que exatamente no ponto que eu ia tocar agora. Que é, trazendo Gallifrey de volta, você traz uma gama gigante de heróis e vilões. Porque Gallifrey,
sim,
assim como toda a sociedade, ela no mundo, gente, em nenhum lugar na história existe só gente ruim. A Alemanha, na época do nazismo, ela não só tinha nazistas. Ela tinha nenhum que não apoiava. Entendeu?
Tinha inclusive vítimas.
A Arábia Saudita, esse lugar lá que tem homem bom até essas porra, não é uma nação inteira disso. Tem gente que é contra. E Gallifrey é a mesma coisa.
É verdade que Gallifrey sempre foi retratada como em alguns livros eles são os vilões.
Sim, eles, é porque é igual a sociedade
porque
do mundo.
Porque o doutor é um renegado, ele fugiu de lá. Tem,
sim,
muita gente que queria ver ele, né? Preso ou morto ou sei lá.
E não, né?
E nem sempre eles são amigáveis. Tem os amigáveis? Tem.
Sim, então esse é o que eu tô fazendo. Trazendo
tem a Romana.
Tem vários.
Tem o Drax.
Tem o Drax, tem o Braxiatel, que é o irmão dele. Tem uma galera.
Porém, por outro lado também, tem a Honey. Também
sim, tem o
Rassilon, tem o Mestre.
O Rassilon é o cara mais em cima do muro, mais tucano ali, porque ele é...
Verdade,
ele é tanto
é
bom
é...
quanto mal. É que ele não é...
Ele não é contra o doutor, ele só tem desejo de ascender ao poder absoluto e onipotente.
Mas é aquele lance que ele é, o Rassilon, ele é muito, fazendo outro paralelo com o quadrinho, ele é o Sinestro, cara. Ele é um vilão? Mas ele não é ruim. O lance é que tem o caos. Ele não gosta do caos. Pra botar caos, pra tirar o caos, é só instaurar uma ordem absoluta. Ele quer só isso, ele quer botar tudo alinhado.
Ele quer controlar.
Mas enfim, tem que trazer Gallifrey de volta. E esse já foi o segundo glimpse que a gente teve de Gallifrey depois do retorno. Depois do retorno de 2005, né? Que foi, teve o especial, né? Que trouxe Gallifrey de volta com peso e tudo.
Teve o The End of
Time. Teve só Rassilon 007, por aí vai. Mas agora trouxe ali, cara. Trouxe Gallifrey pré-fuga. Pré-Susan, pré-tudo. Cara, isso foi muito bom.
Infância do doutor.
Infância do doutor. Enfim, cena acaba, Clara entra na tarde, eles botam o Orson de volta onde tem que botar, aí ela abraça o doutor, não, não se abraça, não gosta de abraço, pelo amor de Deus. É, e aí para com isso.
É muito bom isso, né?
Ele devolve ela.
Eu sou contra abraços.
Eu não faço essas coisas.
É a antítese total do Matt Smith, que adorava abraçar, beijar,
nossa,
pegar.
Beijar, loucura.
Ficar pelado pra velha, fazer essas paradas.
Beijava o Rory na boca, o Craig na boca.
É, verdade, de indie. Mas aí ele pega, deixa a Clara no lugar lá pro Danny, tem aquele momento assim, chipar na neve, ele se beija.
Rola um beijinho.
Aí já corta de volta pra dentro da TARDIS e o doutor lá dentro e de novo pro moleque. Aí passa outra fala da Clara, né? Lá, não sei o quê, sempre tenha o medo, que o medo te dá força, nananá. E aparece ela botando o bonequinho que um dia foi do Danny,
e aí ela
passou
pro
Orson, voltou pra Clara e ela entregou pro doutor ali. Bum, fechou o episódio, já tem Next Time. De um dos episódios, que agora a gente vai passar pra parte das nossas notas desse episódio, Listen. Mas esse próximo episódio, talvez não seja tão bom quanto, mas ele vai ter ali um segundinho que vai jogar o episódio na puta que pariu, cara.
Mas não é nem segundo, acho que é milionésimo.
Não, eu não sei, que aparece, a gente vai ver que o próximo episódio se passa num banco, né?
Um
banco maluco no espaço Gringotts da vida.
Como é que chama?
É um nome complicadão, que eu não lembro agora, que depois a gente vê.
Mas... Time Heist.
Não, Time Heist é episódio, né?
É o nome do episódio, Time Heist.
Sim, mas o banco tem outro nome. É um nome estranhão.
Ah, muito difícil.
É, mas aí ele tem ali, aqui tem as pessoas mais perigosas do mundo. É um banco, mas tem bandido, é um banco meio prisão, sei lá.
Sei lá.
E aí ele aparece uma tela assim, trrr, mostrando todo o arquivo, né, dos detentos, né? E aí tem Slivin, mostra os crionitos, né, os bichos lá do primeiro doutor.
Esqueci o nome.
É, são personagens da época do primeiro doutor. E aí aparece o Capitão John, que é o James Masters, que é o Spike de Buffy. E é o Capitão John de Torchwood, né?
Sim.
Que é ator incrível, não inglês, com sotaque inglês. Incrível. E aparece Absalom da Aki, cara. Antes de Capitão Jack Riversong, a gente tinha Absalom fucking da Aki. O matador de Daleks com nada mais do que uma moto, serra e um rabo de cavalo, cara. É isso que a gente tinha ali.
E é assim que ele matava Daleks.
Não, ele não usava o rabo de cavalo pra matar o Daleks.
Aí eu não sei.
Absalom
faz o que ele quiser, cara. Mas, enfim, eu surtei nesse segundinho. Nossa, semana que vem vai ser foda. Mas, vamos às nossas notas. Sou um cavaleiro. Thais Alckx. Sua nota de 0 a 10 pra esse episódio, Listen. O que você escutou nesse episódio? Qual nota você vai fazer as pessoas escutarem aqui?
Então, é engraçado, porque nos episódios anteriores, eu vou confessar que eu nem lembro quais são as minhas notas. Mas eu sempre fiquei entre nota sim, nota, tipo, pensando nos décimos e tal.
Professor chato, né? No, que conta
no meio dessa semana, conforme vieram teasers e os vídeos, as imagens que a gente sempre divulga, eu falei, eu vou dar nota 10 pra essa porra desse episódio. E eu vou além. É 12, cara.
É 12, é capaz.
É 12 de Capaldi,
cabeça,
cara.
Maluco.
E digo mais, se fosse presidente, eu votava 12. Tomara que não exista um do candidato.
Olha, a
gente 12.
Não tá apoiando nada.
Mas, não, nota 12, cara.
Nota
melhor
12.
Episódio da temporada.
De 10 a 12. Olha aí, que maravilha.
Não, melhor episódio da temporada.
Ótimo, melhor episódio até agora da temporada. Muito bem. Ana Hafton, nossa colaboradora, nossa amiga, nossa convidada, que espero que apareça outras vezes. De 0 a 10, ou de 0 a nota que você quiser... Qual sua nota pra Alissa e o porquê pra não ganhar 1.000 pontos?
Tá certo. Olha, eu vou ser a chata. Eu não vou dar um 10 por um motivo simples. Não viu essa temporada ainda. Pode ser que apareça alguma coisa.
Ah, não. Sim.
Ainda tá interessante enquanto. E eu não gostei de uma coisa. Ninguém me xinga. Mas essa história do doutor e a Clara, assim, senta...
Essa bronquinha.
Dessa boss, ia dar um tempo.
É, ela tá meio boss.
Como é que é o nome que estão dando pra ela?
Clara Boss.
Não, é...
Clara Boswold.
É Boswold, é.
Então ainda fica um 9,5 indo para 10, mas quando eu terminar o resto da temporada, eu volto a nota, ver se
a gente
vai pra 10 ou não.
Então tem esse engasgo aí por causa da Clara Boss, ok, 9,5 é uma boa nota. Se eu não me engano, foi o que eu dei pro último episódio.
The Robot on Shell.
Mas com direito à revisão... Quando acabar a temporada.
É, quando a gente for gravar o podcast do finale, a gente vai refazer todas as nossas notas, a gente chama você vai gravar o finale com a gente? Tá convidada
sim.
Já?
Tá convidada. Maravilha. E Fred Pavão, quero saber de você a nota desse
minha episódio. Nota. O que acontece? É o que eu falei no começo do podcast. Eu acho que eu vou ter que começar, vou ter que fazer uma... Eu não sei se é ratificação ou retificação. Qual é o conceito?
É retificar.
Ratificar o quê?
Retificar.
Tá, mas ratificar o quê?
É concordar, assinar e fazer.
Ah, não, eu quero retificar. Eu quero dar aquele. Porque eu dei notas muito altas. Eu tava aquele professor relaxado. O professor que.
Tava
chega...
bonzinho.
Tá bonzinho. Acho que os outros episódios, vocês diminuem um ponto de cada episódio que eu dei aí, porque esse episódio. Eu ia dar 12, tá pensando, mas você já pegou isso, né? Eu não quero ser repetitivo. É, mas eu dou aquele 10, aquele 12, eu dou o que você quiser de nota, cara, porque esse episódio é sensacional. Porém, eu já adianto que pelo segundinho que vai ter no Time Heist da semana que vem, Time Heist vai ter uma nota maior.
Calma, você ainda não assistiu.
Pode ser episódio de merda, o que eu acho que não vai acontecer, porque essa temporada tem episódios bons até agora, mas esse episódio levou nota máxima, levou Capaldi. É 12 na cabeça, tô contigo.
Total, cara.
É 12 total.
É nóis.
E, cara, episódio casal excelente. 12. Casal 12, porque casal 20, só, não sei.
Não, tá bom. 12? Vai ficar complicado.
É. Mas entendeu? É, Mofá, tá de parabéns, cara. Foi, eu acho. Todo mundo fala que o melhor episódio que o Mofá escreveu foi Blink, não sei o quê. Cara.
Que
melhor
Blink,
episódio que o Capaldi escreveu, desconsiderando o especial de 50 anos.
Capaldi não, Mofá.
O Mofá escreveu, tirando o especial de 50 anos. Lição total, tem tudo que a gente precisa, tem clima de terror, tem viagem no tempo, estilo Máquina do Tempo de um Futuro, tem Wibbly Wobbly, estilo Blink, tem Doutor Criança, tem cara, tem Gallifrey, tem o Planeta
você
Rosa.
Citou tudo isso aí, não precisa, só Gallifrey.
É. E pausa também, tem um cartaz do Radio Times com a tipografia do Led Zeppelin.
Sim.
Se alguém pegou a referência, né? The Song Remains the Same, dá uma fuçada aí na letra pra ver se a minha teoria é muito maluca.
Não, mas eu vi a tipografia.
Né? Não, a música, eu quero checar essa letra e ver se não bate muito com a ideia do retorno da Clara.
Ah,
mas
sim.
A tipografia do cartaz da Radio Times é a tipografia usada pelo Led Zeppelin pra álbum.
Muito
então,
legal.
Essa
muito
temporada
legal.
A gente tá vendo que a BBC não tá liberando muita imagem oficial, né? Nenhuma, pra falar a verdade, de pôster não, só de imagem do episódio. E a Radio Times...
Ela tem imagem de divulgação.
Sim, mas é porque, por exemplo, a última temporada do Matt Smith, cada episódio tinha um posterzinho.
Ah, não era pôster.
É, esse episódio
era
não tem.
Poster.
Esse episódio, essa temporada não tá tendo.
A oitava temporada não tá tendo.
O que que tá tendo? A Radio Times tá fazendo esses posters meio vintage. E todo pôster é uma referência a alguma coisa.
É, a gente teve Metrópolis, né?
É, o último,
semana,
né?
Semana passada.
É, na verdade, depois... A primeira vista é Metrópolis, né? E é mesmo, porque a tipografia é igual a de Metrópolis, o estilo é igual a Metrópolis, mas e o robô é muito parecido com o Der Golem, que é outro filme alemão da época. E essa tá com a tipografia do Led Zeppelin. É, então, assim, qual será a próxima, né, cara? Tá gostoso a espera. Engraçado que o LM, né, o seu esposo aí que assistiu com a gente... Ele falou que ele há muito tempo ele não estava tendo essa experiência de esperar a semana virar para ver o episódio com ansiedade. E tudo está sendo assim. Esperar o sábado está sendo legal. Ou se a pessoa vir na BBC HD, esperar a quarta está sendo legal. Esperar o pôster, tudo está sendo legal, cara.
É, talvez algumas pessoas não entendam muito bem esse sentimento. Porque, por exemplo, né, já falamos 80 mil vezes aqui, vamos continuar falando, que nós não gostávamos muito da era Matt Smith. A gente assistia, a gente gostava, ainda era Doctor Who, mas assim, quando você não gosta do Doutor, você não espera com tanta ansiedade. Agora, quando você gosta do Doutor, tá vendo que tá valendo a pena, tá gostando, tá curtindo, tá... Cara, é muito gostoso esperar. Porque, querendo ou não, é o que faz a empolgação pro fim de semana. E quem começou a ver na era Matt Smith e sempre ficou empolgado pelo Matt Smith, não sabe o que é não estar empolgado. E estar empolgado de novo é maravilhoso, cara.
Sim. E olha, agora a Ana deu uma procurada aqui rápida na internet e ela pegou a letra da música. Que música é essa?
Que é o The Song Remains the Same.
The Song Remains the Same. Que o começo dela fala: I had a dream, a crazy dream. Anything I want to know, any place I need to go. O que que é esse episódio? Não é...
Tem até o listen aqui.
Sim. Cadê? Hear my song, people. Didn't you listen?
People won't listen now, sing along. You don't know what you're missing now.
Então, não é exatamente esse episódio? É o sonho, a busca pelo medo que ele tinha por causa do sonho. O listen, cara...
Tem tudo a ver.
Sensacional. Palmas, Ana, por ter pescado essa referência.
Posso estar errada, mas como a tipografia do cartaz é Led Zeppelin, então...
A referência
A primeira ligação foi essa que ele falar de sonhos, etc. A primeira ligação que eu tive foi isso.
Olha, muito bom.
A pesquisar mais, quando eu estiver... pouquinho mais acordada, mas a pesquisar. Mas
esse, essa
quem,
música...
Quem é fã,
a gente vai colocar ali.
Sim, essa música, é, como vocês sabem, né, nosso podcast é um podcast especial, não é um podcast que tem só trilha sonora do Doctor Who, não tem. Tem sempre aquele o easter eggzinho que é a nossa trilha sonora, que a gente sempre bota aqui pra vocês verem qual é. A dessa semana foi tematizada com Lisa, não tinha essa música, mas vai entrar. Vou botar essa música de Pink Floyd, não, de Led Zeppelin.
Pelo amor de Deus, eu confundo
muito agora.
É por causa do Danny Pink.
É verdade, caraca, pode
Pink
ser.
Pink Floyd,
olha
Danny
aí.
Pink.
É. Mas enfim, esse foi o nosso review de Listen, o quarto episódio de temporada, que ganhou aí 12 de 10, 13 de 10, 20 de 10, se for preciso. E você que gostou também desse episódio ou não gostou, que eu acho muito difícil, acho muito difícil. Se você não gostou desse episódio, você não precisa nem mandar e-mail pra gente. Não, mentira. Mande e-mail que a gente quer, que a gente quer saber, que a gente quer saber a sua versão da coisa, porque é muito louco isso. O último episódio a gente gostou pra caramba, a gente pensou que ia ser unânime todo mundo gostar, e ficou bem dividido. A gente recebeu bastantes e-mails falando que não gostou, bastante comentário no grupo, no Facebook, no site que não gostou. E se a pessoa que está ouvindo a gente agora, nosso telespectador já semanal, já é um seguidor ávido, já baixou o aplicativo, já está com tudo assinado, se ele quiser mandar um e-mail pro Dr. Brasil, quiser mandar aquela cartinha gostosa, aquela que a gente pega o negócio do Sulfabril, fica sacudindo para pegar e escolhe a carta dele, qual é a caixa eletrônica que ele vai ter que mandar? Qual o e-mail? Qual é que ele vai ter que mandar pra gente?
Tá, peraí, Sulfabril não, pode ser da Xuxa também.
Pode ser da Xuxa? Eu gostava do
Eu gostava quando a Xuxa mandava, mas jogava.
Qual era da Xuxa? Era
da Xuxa também, não. Você mandava cartinha pra Xuxa.
Era o mesmo esquema, aquele monte de carta e você.
Ela jogava pra Xuxa. Eu tinha certeza que ele ia pegar minha carta.
Cara, te falar que eu também sempre achava isso.
Não,
era isso.
Nunca pegou minha carta.
E que eu ia conseguir jogar o joguinho do Hugo no telefone, cara. Eu não conseguia.
Eu achava que eu era uma das poucas crianças no mundo.
Pois é, a gente sempre acha isso.
How cute!
Né, ainda mais nos anos 80 e 90, né? Que vamos fazer a filha, não tinha internet, era uma coisa louca. Mas se a pessoa quiser mandar a cartinha do Sulfabril eletrônica pra gente, qual é o e-mail que ela usa, Thaís?
podcast@drbrasil.com.br.
Se ela for essa pessoa que é uma pessoa que gosta de perguntar, que nem o Capaldi, sempre tem uma pergunta pra fazer, qual é a rede social que ela vai fazer? Qual é o website que ela vai entrar na rede aí pra mandar a perguntinha pra gente da semana?
ask.fm/Dr. Brasil.
E se ela quiser ver a foto aqui da família Dr. Brasil, essas pessoas que a gente gosta tanto, que vocês já estão ouvindo, já tem gente querendo parar a gente na rua, pedir autógrafo, uma maravilha. Qual a rede social que a pessoa tem que seguir? Qual é o gram que ela tem que seguir?
É o instagram.com/Dr. Brasil.
instagram.com/Dr. Brasil. E o pio, sempre tem o piozinho, o barulhinho. O bichinho que faz o barulho na porta da janela, na entrada da janela assim de manhã, quando o sol tá raiando. Qual é o pio, qual o tweet que a pessoa tem que mandar?
twitter.com/Dr. Brasil.
E que mais tem? Ah, se a rede social do nosso amigo Mark Zuckerberg, maluco, rico pra caramba. Qual é o Facebook do Dr. Brasil?
facebook.com/Dr. Brasil.
São muitas redes sociais, estou cada vez confuso. Se a pessoa quiser baixar o app para receber tudo em primeira mão, de novo, qual o site que ela tem que entrar para baixar o app exclusivo do Dr. Brasil, primeiro site do Brasil que tem um aplicativo, primeiro site do Dr. Ruto Brasil que tem um aplicativo?
app.vc/Dr. Brasil.
O link está aqui porque é uma URL muito confusa. E eu acho que não tem mais nenhum.
Não.
Tumblr! Aí sempre quer do Tumblr.
A gente esquece.
É que eu não gosto.
Vou te falar, eu tô mexendo bastante no Tumblr agora, então é legal.
Sim, tem umas pessoas mexendo no Tumblr, ele tá ativo, apesar de eu não encostar nessa terra maluca de gente louca. Mas qual é o Tumblr do Dr. Brasil?
drbrasil.tumblr.com.
Temos alguma rede social?
Agora acabou.
Agora
eu
acabou?
Acho.
Tem certeza?
Talvez.
Vocês são pessoas internadas aí, da internet, vocês ouvintes. Se tem alguma rede social que a gente não tá dentro? Ah, o Google Plus! Google Plus,
meu Deus, o Google Plus!
O Google Plus, qual é o nosso Google Plus?
É aquela URL louca, mais Dr.
Brasil.
Dr. Brasil,
a gente vai botar o link aqui também para que as poucas 5 pessoas que usam o Google Plus. Mas é isso, entre em contato com a gente, manda seus e-mails, manda suas perguntas, manda seus pluses, manda o que você quiser. A gente vai fazer uma caixa postal para vocês mandarem carta de verdade para a gente jogar para cima. Até semana que vem com Time Heist, esperem a Absalom da Aki. E é isso aí, cuidado que tem debaixo da cama.
Boa noite. Segura
esses soldadinhos e boa noite.
Boa noite.
Não pensa no capeta que ele aparece.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Well, that's the end of my story. But before I leave, I want to say goodbye. And just then we came to the end of this record.